retomar os nossos trabalhos com o Presidente Sr. Ministro, que será ouvido nos termos regimentais. Conhecem já o esquema da audição. O Sr. Ministro poderá usar a palavra durante 10 minutos, se desejar fazê-lo. Peço que seja rigoroso no tempo. E depois iniciaremos a primeira ronda, pelo PSD, PSD-PS, e os restantes grupos parlamentares, dispondo cada grupo de 5 minutos. Haverá uma segunda ronda, se o desejarem. Sr. Ministro, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, queria começar por pedir desculpa por ter chegado a esta hora, mas estive hoje de manhã em Trás-os-Montes a assistir à primeira fase de uma obra muito importante, que é a barragem do Baixo Sabor, e, portanto, fui para Bragança, Baixo Sabor, voltei a Bragança e regressei agora e avisei que deste atraso inesperado, e por isso peço desculpa. Mas o que já se pode ver no Baixo Sabor é extremamente importante. É uma aposta no futuro. É uma aposta no futuro, mas, sobretudo, uma recuperação de um atraso verdadeiramente inexplicável. Portugal estava autenticamente a infligir uma autopunição. Estávamos, antes de lançar este programa de barragens, a comprar energia mais cara, a importar mais, a tornar-nos mais dependentes, a termos preços mais elevados e, não menos importante, a emitirmos mais CO2. É, de facto, um verdadeiro escândalo e é um erro de dimensões verdadeiramente históricas, o que levou sucessivas gerações de portugueses, muitos dos quais agora vêm falar do alto da cátedra a protestar contra os chamados grandes projetos, a adiar sucessivamente este tipo de projetos e, com isso, cavar mais o fosso da nossa dependência e do nosso atraso. Quando eu digo que é recuperar um atraso, é porque nós não queremos ser mais do que os outros, mas, honestamente, nós não temos nada de especial para termos de ser menos do que os outros. Não há qualquer razão para Portugal aproveitar uma percentagem do seu potencial hídrico, muitíssimo menor do que espanhóis, italianos, franceses, em geral do que a média europeia. Não há qualquer razão para isso acontecer. Ou, se há alguma razão, então convém que cada um diga, pois eu quero condenar o meu país a situações mais difíceis do que os nossos parceiros europeus têm. É uma obra que estará pronta em 2013, e, nesse sentido, dá-nos uma lição importante. É que nós, ao lançarmos hoje uma obra, estamos a preparar o nosso futuro daqui a 5 anos. Nós não podemos hipotecar o futuro adiando hoje obras que são verdadeiramente indispensáveis. Se nós adiássemos hoje o Baixo Sabor e as outras barragens, estaríamos a criar dependência não para 2008, não para 2009, não para 2010, mas para a partir de 2012, 2013, que é quando essas barragens entrarem em funcionamento. Há um grande mito que se faz em torno da construção de barragens, é que elas são 100% financiadas por capitais privados. Aliás, as licenças para construir barragens têm um grande valor e são muito procuradas pelos operadores. Há um incentivo à promoção deste programa por parte do Estado, como é seu dever, mas são 100% financiadas por capitais privados. Hoje, no Baixo Sabor, foi referido um facto que devia servir de lição a todos. É porque há agora uma mania de fazer uma dicotomia totalmente artificial entre grandes empresas e PMEs. Ora, que eu saiba, agora, e desde sempre, não há boas grandes empresas sem um forte tecido de PMEs, como não há PMEs sem fortes empresas. É uma dicotomia largamente artificial, baseada em ignorância ou destinada a aproveitamento político. Porque o Baixo Sabor é um bom exemplo de como grandes projetos liderados por grandes empresas podem criar trabalho para muitas PMEs. O Baixo Sabor arrancou há 3 meses e já emprega 42 empresas. Ora, essas 42 empresas, naturalmente, não são 42 grandes empresas. Há uma grande empresa que está a dirigir a obra e depois mais de 40 PMEs que atualmente estão já a dar emprego a mais de 300 trabalhadores, mas no pico dos trabalhos, que está no ano de 2010, empregará mais de 1.600 trabalhadores. E, portanto, esta criação de postos de trabalho também é um efeito indireto muito importante deste tipo de programas. Nós temos de defender, por um lado, a nossa independência energética, energia mais barata e a emissão de menos CO2. Mas, por outro lado, temos também de defender o nosso emprego e a atividade para as PMEs. E eu creio que o programa de barragens, em termos gerais, e o Baixo Sabor são um excelente exemplo disso. E que é um exemplo tanto mais importante que a conjuntura que nós estamos a viver é muito negativa. Nesta conjuntura, como sabem, saíram hoje os dados sobre a taxa de desemprego. São dados importantes, na medida em que são melhores do que, creio que, a esmagadora maioria de nós, sinceramente, poderia esperar. O que está a ver pelo mundo fora, em termos de evolução do desemprego, infelizmente, é muito negativo e muito preocupante. E, naturalmente, estávamos todos muito expectantes relativamente ao número da taxa de desemprego em Portugal. É muito positivo que ela tenha evoluído desta forma. É um valor melhor do que o Governo esperava e creio que a maioria dos presentes também esperava. É um sinal de esperança. Naturalmente, temos de interpretar este valor com cuidado, mas dá-nos força para continuar a promover o investimento, tentar defender o emprego e, em termos gerais, tentar animar os portugueses para reagir face à maior crise dos últimos 50 anos. Porque disso não pode haver dúvida. Nós estamos a viver a maior crise dos últimos 50 anos. É uma crise que, ao contrário de outras, atingiu todos os países ao mesmo tempo. O Japão, saíram ontem os dados, em termos anualizados, o PIB baixou 12%. E vimos todos a apresentação desses dados pelo Ministro das Finanças japonês, como ele estava preocupado. Imagine-se um PIB a baixar 12%, não é razão para menos. Os Estados Unidos estão com o maior aumento de desemprego desde o pós-guerra. A taxa de desemprego em Espanha chegou a 14% em dezembro do ano passado, mas o problema é que o governo espanhol pensava que 14% era o valor passado um ano. E agora fala-se abertamente na possibilidade da taxa de desemprego chegar a 20%. Esta crise surgiu de uma forma verdadeiramente inesperada. Agora é fácil atirarmos pedras uns aos outros e dizermos que a oposição não previu, o governo não previu, mas eu dou aqui, utilizei aqui uma, vou-vos ler, umas palavras ditas a 16 de maio do ano passado. 16 de maio era a altura em que o Banco Central Europeu estava tão convencido que o risco era de aquecimento da economia que estava sucessivamente a subir as taxas de juros, de tal maneira que Euribor ultrapassou os 5%. Mas fazia-se esta afirmação em Portugal. E não interessa se era do Governo ou se era da oposição. O que interessa é ver até que ponto, depois de junho, a situação se agravou. E vou citar. Ao contrário do que se diz, o problema do aumento do preço do petróleo, lembrem-se que o preço do petróleo em maio estava a 140 dólares, quando agora está a 43, vou repetir, ao contrário do que se diz, O problema de aumento do preço do petróleo já vem de trás e tem muito pouco a ver com movimentos especulativos ou com qualquer outra intervenção de atores estranhos. Aliás, é um bom sinal, porque significa que não estarmos propriamente a caminhar para uma recessão, antes pelo contrário. Ora bem, havia pessoas que em maio pensavam isto. Não estávamos a caminhar para uma recessão, antes pelo contrário. O facto do petróleo ter chegado, ultrapassado os 140 dólares, não tinha nada a ver com fatores especulativos. Era uma tendência, o que se pensava inelutável, do aumento da procura. Bem, mas a situação deteriorou-se a partir de junho e, sobretudo, a partir do mês de setembro. E aquilo a que nós assistimos em setembro é a falência total do modelo neoliberal no setor financeiro. E é um setor que tinha gravíssimos erros, pelo menos a três níveis. Em primeiro lugar, a ideia de que os bancos se deviam autorregular. Como sabem, o modelo de regulação financeira está largamente assente no chamado Basileia II, que diz, no fundo, à raposa para gerir as galinhas no galinheiro. Ora bem, eu creio que estava-se mesmo a ver que isto não podia dar bom resultado. Não há qualquer justificação para se ter incumbido o setor financeiro de se autorregular. E por isso diz, com toda a razão, que há uma falha grave no modelo de regulação financeira e que a criação de um novo modelo financeiro sustentável vai exigir outro tipo de regulação e mais regulação. Outro aspecto muito importante e que ninguém previa foi o nível a que se tomaram riscos. Ora bem, o setor financeiro internacional tomou riscos claramente excessivos. E o grande problema radica na securitização e nos derivados que estão por trás, e eu a esse respeito também dou aqui duas classificações destes derivados. Um é de Warren Buffett, como sabem, o homem mais rico do mundo, que classifica este tipo de operações como armas financeiras de destruição maciça. Não se trata aqui de um deputado da nossa esquerda tradicional, trata-se do homem mais rico do mundo, que classifica a securitização e estes derivados de crédito, com base na qual eles são feitos, como instrumentos financeiros de destruição maciça. Mas, ao mesmo tempo que o homem mais rico do mundo dizia que se tratava de instrumentos financeiros de destruição maciça, havia pessoas, porventura mais inocentes, que em Portugal os classificavam de uma das maiores invenções da atualidade. Portanto, tudo mudou muito rapidamente. Tudo mudou muito rapidamente desde junho e, sobretudo, desde setembro. Falei aqui da regulação, falei na tomada excessiva de riscos e falei numa atitude verdadeiramente inaceitável que o Presidente Obama, à falta de melhor qualificativo, trata de infantilidade, por isso simples, que é a ganância que serviu de princípio orientador para a atividade dos banqueiros internacionais, e quando digo banca internacional é porque há uma grande diferença entre a banca internacional e a banca nacional. A este propósito, e para terminar, deixo-vos aqui com um dado que causa calafrios. No ano de 2008, num ano em que a banca americana teve de ser pesadissimamente apoiada pelo contribuinte americano, os bónus do Wall Street são equivalentes a 4 vezes o custo do aeroporto, do nosso aeroporto. Ora bem, esta atitude de ganância, a tomada excessiva de riscos e a falência do modelo de regulação são um aviso para criarmos um sistema financeiro, a nível internacional, uma arquitetura que não nos torne a viver problemas como os problemas que hoje vivemos, que são a mais grave crise dos últimos 50 anos, que teve origem no setor financeiro e que, infelizmente, se está a passar para o setor real, não poupando nenhuma economia, Estados Unidos, Japão, Europa e, naturalmente, Portugal, porque faz parte da economia global.
Tem a palavra o Sr. Deputado Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma saudação ao Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, colegas deputados. Naturalmente que eu pretendia dizer algo sobre o atraso do Sr. Ministro, porque, enfim, somos deputados, temos um Parlamento, mas perante as desculpas de Vossa Excelência, naturalmente que eu terei que me conformar com a situação e aceito, aceitamos a humildade com que nos justificou a sua não presença a horas. Vou ao assunto, o tempo é bastante curto. Eu muito sinceramente ouvi com toda a atenção o Sr. Ministro, aliás, como faço sempre, e sinceramente eu pensava que nos vinha falar sobretudo da crise interna, a crise que existe em Portugal, das medidas que estão a ser tomadas, porque para nós, do ponto de vista positivo, gostaríamos de discutir isso, de saber se as medidas são suficientes ou não, e fugir um pouco desta ideia que se pretende sempre fazer passar de que, e o Sr. Ministro esteve a falar, das razões da crise internacional. Nós aceitamos que a crise internacional tem muito a ver com tudo aquilo que disse, e se calhar com muito mais, mas nós temos efetivamente uma crise económica interna grave, conforme ficou demonstrado nestes números que saíram do último trimestre. E deixe-me que lhe diga, gostaria de dizer, e ouvi na sua intervenção logo de início, criticar aqueles que entendem que não se pode separar a aposta nos grandes, porque a aposta nos grandes tem também a ver com tudo o resto, com os micro, pequenos e médios. E estamos a falar daquilo que são as grandes, micro, pequenas e médias empresas. E eu tenho que dizer isto. Do ponto de vista do PSD, e este é o qual próprio para o dizer, nós nunca estivemos de acordo com a forma como foram esquecidas integralmente, e eu recordo aqui quando se apresentavam medidas para as micro, pequenas e médias empresas nos anos de 2005 a 2007, por este governo, as micro, pequenas e médias empresas. E, portanto, houve uma aposta muito clara num plano tecnológico, e a primeira questão que eu ponho é esta. Nós achamos que muitas das medidas do plano tecnológico a médio e longo prazo são importantíssimas para o país. Mas quer saber, por exemplo, se o ministro da Economia, o que é que nos diz? Qual foi o efeito prático perante uma crise como esta que estamos a viver, dessa aposta no plano tecnológico? Depois foram os PIT, os PIN, os PIN mais, sempre dentro da tal perspectiva da aposta nas grandes empresas e da aposta no grande investimento, que agora tem uma nova versão, que é a aposta, de certa forma, no investimento público, para nós, pelo menos, que nos parece muito às cegas, porque não há um critério, ou não nos foi apontado nenhum critério concreto para essa aposta no investimento público. E, portanto, há esta divergência que o Sr. Ministro terá que aceitar, embora não goste. Nós sabemos que o Sr. Ministro não gosta. O Sr. Ministro acha que as políticas que segui no Ministério da Economia, e eu sou daqueles que não acho que o Ministério da Economia pode resolver os problemas do país, mas pode ajudar a resolvê-los. Não pode é fazer com que não se resolva, ou pelo menos que não criar as condições para que se resolvam melhor os problemas económicos que o país vive. E, portanto, não vamos estar aqui sempre a dizer que é um problema da crise internacional. É um problema da crise internacional que teve efeitos na crise interna que nós vivemos, gravíssima. E, aliás, desde logo dizia isto. Eu ainda não ouvi o Sr. Ministro, e hoje não voltei a ouvir o Sr. Ministro dizer uma coisa que, por exemplo, o Ministro de Estado das Finanças já disse. É que o Ministro de Estado das Finanças, perante os números do quarto trimestre, já disse publicamente que o que aí vem ainda é pior. Eu tomei nota do que disse o Ministro de Estado das Finanças. E o que vem aí é pior, põe-me desde logo uma questão, que é a seguinte, é saber se realmente as medidas que foram tomadas até agora pelo Governo, nomeadamente neste programa IIE, Iniciativas para o Investimento e Emprego, são suficientes para resolver os problemas da grave crise que o país passa. Ou se, da parte de Vossa Excelência e do Ministério da Economia, existe alguma abertura para, por exemplo, ouvir o Presidente da AICEP e outras pessoas deste país, o Conselho Económico e Social e outras entidades, não é só o PSD e os grupos parlamentares da oposição, se não terá que haver medidas suplementares ou complementares para resolver os problemas económicos do país, ou se não cairemos numa situação um pouco de beco sem saída nesta matéria. Eu gostaria de confrontá-lo Eu sei que só tenho 5 minutos, mas gostaria depois de pôr mais questões ao Sr. Ministro e fazer um apelo para que o Sr. Ministro me respondesse. E que são perguntas muito concretas, são as seguintes, e vem na sequência disto que eu acabei de dizer. Qual é o impacto real das medidas do Governo na economia? Estas medidas que têm estado a tomar. Não está em causa o grande vontade do Sr. Ministro resolver os problemas. O problema é preciso saber é se elas têm um efeito prático e concreto e resolvem os problemas que se vão criando na economia e nas empresas. Por exemplo, quantas empresas é que neste momento já têm os seus problemas resolvidos, ou digamos, foram salvas com estas medidas, linhas de crédito, etc., que têm sido tomadas? Ou volto a perguntar, não serão necessárias outras medidas para libertar recursos nas empresas? Como aquelas que, por exemplo, nós temos invocado, e se quiser podia dizer-lhe outra vez, embora eu saiba que o Sr. Ministro, normalmente, quando são medidas propostas pelo PSD, normalmente tem sempre uma reação, que é a reação que o Sr. Ministro tem, que eu tenho que respeitar, mas é uma reação com a qual não concordo. Porque essa ideia de nós somos um Ministério da Economia, tudo o que vem da oposição não presta, nomeadamente numa situação da gravidade económica que o país vive e que as empresas vivem, é muito estranha essa posição de não aceitar nenhuma proposta das oposições. E ainda na sequência do que disse, os critérios para salvar as empresas, digamos assim, ou para salvar a nossa economia, são iguais ou são diferentes conforme sejam grandes empresas, e aqui está a tal diferença de políticas deste Ministério, ou sejam micro, pequenas e médias empresas. Eu tinha mais perguntas, já ultrapassei o meu tempo, deixarei uma segunda ronda de perguntas para depois pôr novas questões ao Sr. Ministro.
Pode responder, Sr. Ministro.
Sr. Deputado, muito obrigada pelas perguntas. Irei tentar ser o mais possível exaustivo. Relativamente às linhas de crédito, a pergunta foi quantas empresas é que as linhas de crédito salvaram. Eu diria que talvez eu posso responder à seguinte pergunta. Quantas empresas é que as linhas de crédito apoiaram? Porque algumas terão sido salvas e outras, felizmente, estamos em circunstâncias que permitem pensar mais do que salvar. Também há um futuro e há empresas que estão a desenvolver bons projetos e que têm um futuro muito positivo. Portanto, o que eu posso dizer é com rigor quantas empresas foram apoiadas pelas linhas de crédito. As linhas de crédito têm um montante, PNI Invest 1, 2 e 3, de 3.350.000 euros, e neste momento elas já chegaram, isto é um valor de dia 9 de fevereiro, peço desculpa não ter o de ontem, chegou a 16.766 empresas, das quais, e isto mostra o grande empenho em apoiar o grupo das micro e pequenas empresas com menos trabalhadores, 12.394 foram beneficiadas. Repito, 12.394. Naturalmente, existe a maior abertura por parte do Governo e de mim próprio para debater com a oposição todas estas medidas. Mas, Sr. Deputado, eu lembro-me que, perante uma medida tão acarinhada e tão discutida com as empresas e com as associações empresariais, às quais eu estava à espera que o PSD se tivesse associado desde o princípio e que tivesse ajudado a tornar estas medidas ainda melhores. Porque, e já lá irei, estas medidas foram lançadas, mas têm sido sucessivamente ajustadas para se adaptar melhor às realidades das empresas. E eu contaria com o empenho do PSD, mas também de todos os partidos, porque ajudar as empresas é uma tarefa verdadeiramente nacional. Eu estava a contar com a vossa colaboração. Mas qual foi a reação da líder do PSD quando as linhas de crédito foram avançadas? E peço desculpa, não vão dizer que sou eu que estou a inventar isto, porque eu ontem, até porque não queria ser acusado aqui de mal, estive a reler isto. A única coisa que lhe ocorreu dizer é que estas linhas eram péssimas porque só contribuía para o endividamento das empresas. Coitadas, as desgraçadas das empresas, Sr. Deputado, as desgraçadas das empresas que passam a vida a queixar-se que não têm financiamento suficiente da banca, não, ainda queria-se-lhes cortar com esta possibilidade. E depois, uma coisa que honestamente penso que é um pouquinho de mania da perseguição, é que estas empresas só iam para os amigos. Ora bem, o que eu posso concluir é o seguinte, é que se são 16.766 empresas, então, olha, eu tenho 16.766 amigos, não sabia que tinha tantos, mas olha, saio daqui todo satisfeito. O que eu posso dizer é o seguinte, e o seu deputado e os seus deputados sabem isto, não há qualquer, mas qualquer indício de favoritismo no que diz respeito a estas linhas, e mal fora, se houvesse a mínima indicação de que o Governo estava a tentar favorecer uma ou outra empresa. Isto são processos selecionados pela banca, e aqui a função do Ministério da Economia é despachar este processo o mais rapidamente possível. Ora bem, relativamente aos grandes investimentos, também estou aqui disposto a falar horas sobre o assunto, mas não é falar sobre a teoria geral do investimento público, não. Eu gosto de falar sobre coisas concretas. Ora bem, alguém aqui presente é a favor de não se fazerem hospitais. Nós temos, lançamos alguns hospitais. Há alguém que diga, eu oponho à construção de hospitais. Há? Alguém se opõe à modernização do parque escolar. Alguém se opõe à construção do TGV. Há, até há. Mas quem se opõe agora? Quem se opõe agora, em 2004, assumiu o compromisso com o governo espanhol de um TGV com uma linha que era praticamente o dobro da atual linha. Ora bem, sobre o timing, esta questão é muito importante, porque sobre o timing pode-se argumentar. Bem, nós agora estamos aqui a viver uma crise internacional, uma crise financeira. Os recursos financeiros são escassos. E, portanto, como isto é uma situação que vai demorar, espero bem, que o máximo 2 anos, cruzes canhoto, nenhum pensa que esta crise vai demorar mais tempo. Então, vamos lá ver uma coisa. O que interessa é quanto dinheiro vai ser gasto. Quanto dinheiro vai ser gasto no aeroporto e no TGV este ano. Este ano é que é o problema, é que há problemas de financiamento. E eu perguntava se alguém aqui tem a mínima noção de quanto dinheiro vai ser gasto no TGV e no aeroporto. É que não tem. É que não tem. E isto é a prova que se ataca estas obras, mas atenção, ataca-se estas obras. Agora que vivemos em crise, mas eu estou recordado que há um ano, quando não havia crise, atacava-se as obras, estes projetos da mesma maneira. Portanto, é uma pura e simples desculpa invocar a crise. E já agora, eu acho que devia haver maior frontalidade. Não, nós não gostamos de investimento público. Porque, atenção, nós estamos a viver um momento em que é um momento de fratura entre um modelo neoliberal que falhou totalmente e um modelo alternativo. Mas os senhores têm todo o direito de defender um modelo neoliberal, mas que têm todo o direito de defender um modelo com base na ideologia, como sabem, de Thatcher e de Reagan, que tem uma determinada ideia acerca do papel do Estado na economia, que é a ideia, o papel do Estado na economia deve ser o menor possível. E eu então, Sr. Presidente, para concluir, eu deixava aqui uma pergunta que humildemente gostaria de ter resposta, porque não percebo. Porque uma pessoa, pode defender uma ideia a favor de maior presença do Estado ou a favor de menor presença do Estado. Mas as duas ao mesmo tempo é que me parece um bocadinho difícil. Então, eu vou ler duas passagens, duas intervenções da liderança do PSD e as duas passagens têm apenas uma diferença de 24 horas. Passagem A. O Governo... A tentação socializante do Governo ao intervir em todos os setores empresariais. Portanto, ataca-se a tentação socializante do Governo ao intervir em todos os setores empresariais. Isto é uma posição. Mas no dia seguinte, as medidas de apoio às empresas do Governo são seletivas e discricionárias. Portanto, num dia tem tentações socializantes. Mas no dia seguinte, não, já não tem tentações socializantes, afinal as medidas são seletivas e discricionárias. Eu o que gostava de saber, no fim do dia, é qual das duas atitudes é que defendem. Defendem uma atitude socializante ou uma seletiva e discricionária, porque a verdade tem que estar numa das duas. Mas, como num espaço de 24 horas, exatamente 24 horas, defendem duas medidas que me parecem opostas, mas se calhar sou eu que estou enganado. Eu vou repetir. Se calhar estou enganado.
Sr. Ministro.
Portanto, não é necessário acusa a tentação socializante do Governo ao intervir em todos os setores empresariais, A, e B, as medidas de apoio às empresas são seletivas e discricionárias. Qual das duas é que defendem?
Obrigado, Sr.
Ministro. Muito interessante.
Passa.
Não, quer dizer, vamos lá ver. Eu hoje, Sr. Presidente, tentei ser o mais correto na forma como, do ponto de vista parlamentar, devemos atuar com qualquer membro do Governo que vem cá, neste caso o Ministro da Economia, e realmente verifico que a minha boa-fé não serve para nada. Primeiro, não respondeu a uma série de perguntas que fiz, nomeadamente esta questão, que acho que é importante para o país e está em cima da mesa da discussão. O Ministro não responde. Que é saber se as medidas que tomou considera suficientes ou não, ou se está a prever, admite haver outras medidas que tem que tomar. Porque essa questão é fundamental. A questão, nomeadamente, de saber linhas de crédito, sim senhor, algum investimento público, sabe algum, não sabe todo, mas muito bem, respondeu parcialmente. E já agora, eu não vou entrar em diálogo com isto, isto é uma interpelação. O que eu gostaria era de dizer que, realmente, nós fazemos perguntas. O senhor ministro já não é a primeira vez que posto faz perguntas a nós. Quer dizer, eu realmente não me importo responder às perguntas do senhor ministro. Até podíamos estar numa conversa os dois no café e eu dar-lhe a minha opinião pessoal sobre essas coisas. Agora, o senhor ministro vem ao Parlamento, para responder às questões que os deputados lhe põem. Vem ao Parlamento para responder às questões. E se o senhor ministro não responder, assume politicamente o facto de não o fazer.
A interpelação à mesa está feita. O Sr. Ministro toma boa nota, com certeza. Passamos à segunda intervenção.
Sr. Ministro, relativamente à eficácia das medidas e à visibilidade.
Eu pedi que tomasse nota, mas não vai responder.
Não, mas é que é que me respondo, Sr. Presidente.
Porque, favor, sobre a forma de interpelação.
Sobre a possibilidade de mais linhas de crédito, e sim, senhor, está previsto. Na iniciativa para o crescimento e emprego, mais linhas de crédito, pelo menos no montante de 2 mil milhões de euros. Está previsto para o turismo e para as PMEs 200 milhões de euros de capital de risco e vai ser iminente a dotação das capitais de risco desse montante e a criação de um fundo de fusões e aquisições no valor de 175 milhões de euros. Espero que para a semana esteja pronta a resolução do Conselho de Ministros e ainda um fundo de investimento imobiliário. Tudo isto dá cerca de 400 milhões de euros de capital. Agora, eu creio que é prematuro estarmos a fazer uma teoria sobre mais medidas, enquanto estas ainda não estão operacionalizadas. A grande prioridade é pormos tudo isto.
Obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Afonso Candão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Ponto prévio relativamente à questão das barragens, tem sido enunciado como a prioridade deste Governo, a questão das energias alternativas. É evidente que tudo isto funciona um pouco em fluxos e refluxos. Se o preço do petróleo está alto e a gasolina está cara, há uma atenção muito especial por parte, nomeadamente das oposições, mas também da opinião pública relativamente às matérias das energias alternativas. Se porventura o preço do petróleo não está tão alto, e porventura também o preço dos combustíveis não estão tão elevados como já estiveram, há uma tendência para descentrar as atenções sobre a matéria das energias renováveis, energias alternativas. Vossa Excelência, em nome do Governo, não só, mas principalmente, tem dito e afirmou no passado, enfim, não muito longínquo, uma frase muito simbólica que diz que o nosso nuclear é a água e o vento. A aposta na hídrica e a aposta na eólica, desde logo, porque tem, enfim, mais volume, independentemente de outras apostas também que são feitas em energias alternativas. É hoje mais reconhecido, nacional e até internacionalmente, que a aposta do Governo na energia eólica é uma aposta ganha, é uma aposta de ponta e que grandes benefícios tem trazido e trará ainda mais em crescendo, inevitavelmente, no futuro ao país. A questão das barragens demora mais tempo. E, portanto, o Plano Nacional de Barragens é composto por várias, mas cada uma constitui um momento importante simbólico, que são obras de envergadura, obras pesadas, com volumes financeiros envolvidos muito significativos e, como Vossa Excelência disse, com uma componente quase exclusiva, ou desde logo essencial, de capitais privados, que nos tempos que correm também merecem sempre ponderação e reponderação. E, portanto, cada vez que há o avanço na concretização do plano de barragens, eu acho que isso deve ser saudado, também na lógica global de que na eólica e na hídrica assenta um enorme potencial de energia para o país, que, até ver, pode pôr claramente em segundo plano uma discussão sobre a questão do nuclear. Pelo que não se pode ser contra os combustíveis fósseis, ou a utilização dos combustíveis fósseis, contra o nuclear, e depois ser contra as energias alternativas, nomeadamente as hídricas, onde elas aparecem. E, portanto, Sr. Ministro, uma primeira saudação relativamente a mais um passo que é dado e que, porventura, se hoje toda a justiça não é feita relativamente à envergadura desse passo, certamente o será quando o petróleo voltar a subir aos preços que já tivemos no passado recente. Permito-me igualmente discordar de Vossa Excelência num ponto. Eu não tenho como certo, ou seja, admito essa discussão, é sempre interessante, mas que haja aqui uma prova absoluta, ainda que possa haver também, e portanto, mas acho que não deve ser posta essa discussão da primeira linha, de uma falência do modelo neoliberal, ou seja, que dentro dessa lógica agora passamos para outro modelo. Porque aquilo que se tem demonstrado, quer à escala internacional, quer mesmo à escala nacional, é que há inúmeros incumprimentos, ilegalidades, roubos, e há gente presa. E, portanto, não é propriamente a questão do modelo, sendo certo, podemos discutir se o modelo propicia ou não propicia determinado tipo de comportamentos para lá daquilo que são os quadros legais, mas acho que nós não devemos justificar tudo aquilo que está a acontecer na ótica da falência do modelo, ainda que o possamos fazer, mas que funcione de alguma forma como um branqueamento, funcione como um branqueamento daquilo que tem acontecido e que tem vindo a público. E, portanto, eu admito a discussão como interessante e acho que, acima de tudo, ela demonstra uma coisa, que há necessidade de haver um reforço muito forte dos poderes públicos, nomeadamente em termos de fiscalização, etc., independentemente das competências e do exercício que têm tido até hoje, deve haver reforçado esse papel e que acho que, em paralelo com o branqueamento do que tem sido feito, também não é aconselhável haver um ataque às ditas instituições ou instâncias públicas que têm desempenhado o seu papel. A questão do desemprego. Os números de 2008 são positivos, o que apenas ilustra uma coisa, a meu ver, ou seja, é que o caminho que estava a ser trilhado pelo Governo e pela política deste Governo, enfim, mantendo-se tudo o resto igual, chamado ceteris paribus, era um bom caminho. A verdade é que há uma alteração estrutural no enquadramento global e, portanto, também nacional, que acaba por criar aqui distorções em termos de análise comparativa de série histórica. Mas estes últimos números demonstram que o caminho que estava a ser seguido é correto, ele deve ser continuado, deve ser adaptado, como tem sido, às novas circunstâncias. E, nesse sentido, lhe punha questões de três ordens. Porque aquilo que há a fazer, a meu ver, se resume, enfim, de forma muito sintética, ao seguinte. É apoiar quem está, nomeadamente as ditas empresas. E acho que aqui a lógica não pode ser a lógica de salvar empresas. Deve ser de apoiar empresas e, quando muito, salvar o emprego. Porque estamos a falar de coisas distintas. Não se trata de salvar empresas por salvar empresas que não são viáveis. Será, porventura, empresas que estão em gravíssimos riscos. Mas a prioridade pode ser salvar o emprego que essas empresas dão e, por outro lado, apoiar as empresas que estão a passar dificuldades, mas que, de alguma forma, são viáveis num contexto, enfim, mais plano da conjuntura económica e financeira. E, nesse sentido, lhe perguntava, primeiro, como é que está o processo do apoio setorial à indústria automóvel, que é um setor que todo ele sofre fortemente e muito importante para a economia nacional e que tem problemas estruturais globais de setor, e, portanto, não estamos a falar de uma ou de outra empresa, estamos a falar de um setor maciçamente em dificuldade.
Peço que conclua-se.
Termino já, Sr. Presidente. Em relação ao apoio às pequenas e médias empresas, nomeadamente àquelas que querem investir ou que têm problemas de tesouraria e não propriamente àquelas que têm vivido um pouco do financiamento bancário, e também em relação à questão do CREN, concretamente, portanto, a utilização de fundos comunitários para novos investimentos, para o desenvolvimento, para a formação, um pouco a utilização dos fundos comunitários para aquilo que são as necessidades das empresas e para a que se destinam, considerando que, porventura, hoje a situação das empresas é diferente daquela que era um ano atrás. E, portanto, os próprios rácios que as empresas apresentam hoje não são os mesmos que, porventura, seriam exigíveis aos tempos atrás, e saber se pode ou não pode haver alguma abertura no sentido de enquadrar esta nova situação para não termos uma excessiva exclusão de empresas viáveis, com ideias, com projetos de crescimento, para crescimento, mas que, infelizmente, passam já as dificuldades que, de outra forma, seriam eliminatórias. A questão ainda do apoio a quem exporta, ou seja, quem está, e para o mercado interno, de alguma forma, quem está, mas para o mercado externo, e, nesse sentido, quais têm sido, ou quais serão, enfim, a continuidade ou o reforço daquilo que foi chamado como a diplomacia económica deste governo, na busca de novos mercados. E, finalmente, terminando, o apoio a quem atrai, ou seja, quer do ponto de vista da atração de investimento direto estrangeiro, em termos de grandes projetos estruturantes, enfim, para a nossa economia, é preciso uma nova vaga, e Vossa Excelência disse que se tem ocupado já há longo tempo, mas também, quer dizer, de quem atrai, nomeadamente em termos de turismo, e daquilo que é o reforço que tem sido feito, em termos de promoção, junto de alguns mercados importantes para o turismo nacional, mas também da promoção do turismo nacional em termos internos, considerando para isto, Sr. Presidente, termino, que quer em termos das grandes obras fundamentais para o desenvolvimento do país, deve ser considerada a participação de empresas nacionais ou estrangeiras, mais pequenas, e, portanto, acautelada a lógica da subempreitada não ser esmagadora para esses subempreiteiros, assim como do ponto de vista das exportações, porventura acautelada a possibilidade de pequenas produções poderem entrar, de alguma forma, em grandes lotes de produtos exportadores.
Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu iria só tocar aqui dois ou três pontos, depois eu passaria a palavra ao Sr. Secretário de Estado para falar no setor automóvel e do turismo. Convém recordar que quando a nova política de energia foi adotada, em setembro de 2005, o petróleo estava a cerca de 50 dólares por barril. Uma política estrutural não pode ser adotada em função das circunstâncias, se o petróleo está a 40 ou se está a 60. Agora, há políticas que estão certas e políticas que estão erradas. Eu quero acreditar, e esse é o reconhecimento praticamente unânime, que as escolhas que fizemos são escolhas acertadas, e hoje em dia o nosso país é conhecido como líder a nível mundial no que diz respeito às energias renováveis. Passava agora para a questão das pequenas e médias empresas. Porque é muito fácil dizer o Governo apoia as PMEs, o Governo não apoia as PMEs. Eu vou dar aqui um número. No ano de 2002 e no ano de 2003, como os senhores deputados sabem, Portugal viveu uma grande recessão. E não foi uma recessão causada por fatores externos, não. Foi uma recessão provocada por nós próprios. Ou seja, o mundo, a economia internacional, estava a crescer bem e, apesar disso, Portugal estava em recessão. Bem, estava em recessão, vamos lá ver o que é que foi feito pelas PMEs em 2002 e 2003. Contando todos os euros pagos às PMEs em 2002 e 2003, chega-se a este valor. Em 2002, 528 milhões de euros. Em 2003, 671 milhões de euros. Portanto, apesar da recessão, pensou-se tanto nas PMEs que deu-se num ano cerca de 500 milhões e noutros 600 milhões. O problema é que em 2008, e só vivemos em crise durante 3 meses, infelizmente no último trimestre, 2.603 milhões de euros. Ou seja, o apoio foi 4 vezes superior ao de 2003. Ou seja, perante uma recessão durante um trimestre, o Governo apoiou as PMEs em 4 vezes mais do que em 2002 e 2003, face a uma recessão, pelo que se sabe até agora, de dimensão maior e provocada por razões internas, fez isso. Mas podemos não ir pelo critério dos apoios financeiros, pelo número de PMEs que foram apoiadas. Em 2004, foram apoiadas 1.503 PMEs. Em 2008, 6.830. Portanto, para números, estamos conversados sobre as PMEs. os números mostram que, não só em termos de dinheiro efetivamente pago às PMEs, como de PMEs apoiadas, foi possível criar procedimentos e modificar a política de maneira a elas hoje serem muito mais apoiadas do que eram no passado. Portanto, os partidos da oposição podem vir aqui com muitas propostas, mas deviam ter consciência daquilo que não fizeram quando tiveram a possibilidade de o fazer. É porque Portugal viveu uma grande recessão em 2002 e 2003 e as PMEs não foram pura e simplesmente ajudadas, e comparar o valor dos apoios dessa altura para agora é de facto gritante. Agora íamos falar, portanto, sobre o setor automóvel e sobre o turismo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Como nós sabemos, o setor automóvel é um setor que produz bens de consumo duradouro e que tem características de quase investimento. E se olharmos para o comportamento do crédito, quer em Portugal, quer na Europa, verificamos que o primeiro dano no crédito se deu no crédito ao consumo. Isto tem uma consequência brutal sobre o setor. As pessoas adiam as compras de automóveis e, portanto, o setor confronta-se com um déficit de procura com impactos sistémicos muito relevantes. Em primeiro lugar, a produção reduz substancialmente. Em média, os níveis de subutilização de capacidade produtiva está na casa dos 30% na Europa, com impactos evidentes ao nível dos fornecimentos, que curiosamente não trabalham no mercado de spot, mas trabalham em regime de contrato para aquele modelo, para aquela empresa. Teve, portanto, razão de ser o programa que nós lançámos de apoio ao setor automóvel em Portugal. Com duas preocupações. Mas uma preocupação última, que é manter a capacidade produtiva instalada em Portugal, nomeadamente na área dos componentes, para tirar partido dela quando a fase ascendente do ciclo recomeçar. Porque o pior que nos podia acontecer é que este potencial das equipas fosse destruído com desemprego generalizado. Esta é, no fundo, a ideia que está por trás do lançamento desta iniciativa. E, ao mesmo tempo, lançar iniciativas no sentido de as capacidades instaladas se prepararem para o novo ciclo do setor automóvel. Carros mais leves, carros menos consumidores de energia, carros menos poluentes. Ou seja, uma nova dimensão da mobilidade. E deste ponto de vista, nós contratualizamos com empresas, mas sobretudo com as duas grandes associações do setor, ao nível das montagens e do comércio com a ACAP, ao nível da indústria de componentes com a ACFIA, um plano de apoio ao setor automóvel, enfim, que ficou conhecido por PASA, e que tem quatro vetores de intervenção. Uma intervenção ao nível do acesso ao crédito, insuficiências financeiras das empresas, penalizadas pelo mercado do crédito, mas sobretudo ao nível dos proveitos associados à redução das vendas. Uma linha de intervenção orientada para o ajustamento ao perfil industrial e tecnológico do setor, a nova visão da mobilidade, incentivos seletivos à procura, estímulos ao emprego e à sua qualificação. E era sobre isto que eu vos queria fazer o ponto da situação, qual é o estado da arte sobre esta matéria. Deixem-me dizer-lhes que este plano está a ser acompanhado por uma comissão interministerial e com reuniões de 15 em 15 dias com as associações do setor. Então, quanto às insuficiências financeiras, aqui, naturalmente que nos preocupamos com três questões. Em primeiro lugar, permitir que as empresas do setor tivessem acesso às linhas de crédito que lançámos. E, deste ponto de vista, na linha de crédito PME Invest 3, na gaveta exportações, empresas exportadoras, porque elas são exportadoras, garantir pelo menos um plafond de 200 milhões de euros que era estritamente destinado. Elas estão a aderir a esta linha de crédito, como já tinham, aliás, aderido às anteriores. Quanto à promoção das exportações, como sabem...
Não pode terminar, com certeza. Mas lembro-lhe que o seu colega ainda mais...
As empresas exportadoras confrontaram-se com uma dificuldade absoluta. As companhias de seguros reduziram ou fecharam as suas linhas de crédito de suporte à exportação. O que é que nós fizemos? Contratualizar duas linhas de seguro de crédito à exportação. Uma para países da OCDE, outra para países de fora da OCDE. As linhas estão no terreno, as empresas estão a tirar partido delas. E o tempo é escasso Eu vou ser breve. E quanto aos projetos em investimento em curso, a nossa preocupação é que eles não parem. E muito estamos a fazer para que eles não parem, criando todas as facilidades, ou melhor, levantando as dificuldades inerentes à possibilidade dos incentivos chegarem às empresas, que estamos no bom caminho. Quanto ao lançamento, quanto ao ajustamento ao perfil da indústria e da tecnologia, de industrial e tecnologia do setor, a ideia central é esta, já que o tempo é escasso. Foram concebidos 3 concursos no domínio do CREN, especificamente orientados para o setor automóvel, com estas 2 preocupações. Basicamente, a nova era da mobilidade, portanto, projetos modelados com essas preocupações. Quanto à procura, queria fazer referência a 2 medidas. Em primeiro lugar, medidas de natureza fiscal, que estão a ser trabalhadas, já numa fase avançada, pelo meu colega Estado de Estado dos Estudos Fiscais, no sentido de facilitar o acesso, o abate de viaturas e a compra de viaturas novas de menos poeiras. E no domínio dos incentivos financeiros, com o Ministério dos Transportes, na revisão em curso e sobre a qual hoje mesmo foi aprovada em reunião do Estado de Estado uma alteração ao diploma de enquadramento dos incentivos, aí está prevista a possibilidade de incentivar frotas de transporte de mercadorias para que se possam comprar, bonificando a diferença entre o preço dos novos carros, das novas viaturas, menos poluentes, com as atuais, até ao limite máximo dos incentivos permitidos por Bruxelas, bem como a adoção de filtros para a redução de emissões para os carros que não são trocados. Muito lentamente, e muito sinteticamente, é isto que se me oferece dizer, sem pormenores, sobre o que fizemos na área do setor automóvel.
Obrigado, Sr. Secretário de Turismo.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Turismo. Interessa eu breve. Sr. Presidente, Srs. Deputados, deixarei para um segundo momento a questão das linhas de crédito do apoio à capital de risco como instrumento de política pública, uma vez que, para além dos incentivos financeiros às empresas, o fundamental neste momento é manter a mesma cadência, o mesmo nível de procura, nomeadamente procura de turistas por Portugal. E foi por isso que desencadeámos 2 tipos de ações. Em primeiro lugar, o que diz respeito à promoção externa e ao contacto que devemos ter com aqueles que são, ou com aqueles que foram, os parceiros de sempre em termos da procura turística por Portugal, refiro-me aos operadores turísticos e às companhias aéreas. E lançámos um programa muito ambicioso, fruto de uma ação concertada do Ministério da Economia, que veio, sobretudo, ver reforçado o seu orçamento para a promoção externa de 3 para 30 milhões de euros, precisamente para, num ambiente de incerteza, num ambiente tendencialmente negativo, mantermos a confiança dos operadores e companhias aéreas. Esta operação é uma operação que, sobretudo, representa um não dispersar de recursos financeiros, tem como objetivo, claramente, colocar Portugal no topo das prioridades desses operadores turísticos, fazemos como partilhando o risco destas operações. Ou seja, por cada euro que o turismo em Portugal investe, os operadores turísticos investem a mesma quantia. Isto decorre claramente, ou resulta daqui um princípio que é absolutamente claro, acreditar em Portugal enquanto destino turístico de direção, e parece-me que é a forma correta de, não dispersando recursos, manter níveis de procura. Turismo interno. Lançámos ontem uma campanha muito agressiva, a maior campanha de turismo de sempre, no sentido de mobilizar os portugueses a optarem por Portugal enquanto destino de lazer. Nós temos a noção que, passado este tempo, temos um país mais bem preparado do ponto de vista das infraestruturas, dos equipamentos, das unidades hoteleiras, das unidades de restauração, dos equipamentos culturais, e, portanto, é tempo de, no fundo, comunicar essa realidade. Temos um caminho longo a percorrer. França, atualmente, 65% do turismo gerado é interno, enquanto nós estamos exatamente ao contrário. Apenas 35% é turismo interno e, pegando nas palavras do Sr. Ministro ontem na apresentação do programa, se tivermos a capacidade de passar de 35% para 45% do contributo do turismo interno, esse impacto nas nossas contas será de cerca de 700 milhões de euros. E isso é um trabalho que se vai continuar a fazer, obviamente não termina neste tipo de ação. Há, com certeza, um conjunto de momentos que se seguirão, precisamente, para reforçar esta confiança. Muito obrigado.
Sr. Deputado Agostinho Lopes, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, se tivéssemos tempo, certamente teria muito interesse discutir as suas extraordinárias teses sobre a crise internacional e nacional. Como não temos, vou passar ao concreto. Sr. Ministro, atrasou-se, fez-nos atrasar, porque foi para mais uma iniciativa de propaganda do Governo. Poder-nos informar quem é que vai pagar essa iniciativa? Porque eu tinha duas perguntas aqui para lhe colocar ligadas com este assunto. Uma é para saber quando é que me responde a um requerimento que já leva 3 meses de atraso sobre o quem é que vai pagar, quanto custou e quanto é que pagou a iniciativa na Santa Maria da Feira de promoção de uma linha de crédito com a presença do Primeiro-Ministro. E já agora o Sr. Ministro da Economia certamente me pode dizer se esteve presente no domingo num jogo de futebol entre o Sporting de Aljustrel e o Torriense, onde o cidadão Manuel Pinho anunciou uma dádiva de 5 mil euros para equipamento do Sporting de Aljustrel, oferecidos por uma empresa, a EDP, que o Sr. Ministro Manuel Pinho tutela. Diga-me o que sabe sobre este assunto, Sr. Ministro. Sr. Ministro, bom seria que o Sr. Ministro se preocupasse, se não for verdade, o Sr. Ministro certamente nos vai esclarecer. Seria bom que o Sr. Ministro se preocupasse, por exemplo, com os problemas do despedimento no setor corticeiro do distrito por onde foi eleito, Aveiro. Explicar-nos, por exemplo, como é que um grupo que tem sido levado ao colo pelo Partido Socialista, o Grupo Amorim, que levou mais de 8 milhões de euros de apoios num programa que era para a reconversão do setor têxtil, o Retex, que teve grandes apoios aprovados em 2001, que os senhores agora acabaram de novamente renegociar, não se percebe qual é o privilégio deste grupo que pode renegociar essas candidaturas, mais uns milhões de euros de incentivos financeiros e benefícios fiscais, e perguntar-lhe se o senhor se vai opor ou não ao despedimento por este grupo de 193 trabalhadores, aliás, uma parte de uma empresa, Amorim e Irmão, que teve em 2007 uma resolução do Conselho de Ministros a aprovar apoios de milhões de euros para essa empresa. E já agora, saber o que é que o Governo vai fazer para travar, particularmente no quadro da crise, o domínio completo, o monopólio, pelo Grupo Amorim, do setor corticeiro nacional. Sr. Ministro, e falando das questões da concorrência e do mercado português, nós tivemos aqui na terça-feira passada o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência a confessar a sua incapacidade e impotência para fazer cumprir as regras da concorrência, a lei portuguesa sobre concorrência. Gostaria de lhe perguntar se vão tomar medidas, de facto, para responder às situações das oficinas dos automóveis e empresas de apanagem face às companhias de seguros, relativamente ao comportamento das grandes superfícies, relativamente a setores do agroalimentar, relativamente à associação de empresas com marca, relativamente aos processos de conluio com empresas com a própria EDP, relativamente a material eletrónico. Gostaria de lhe perguntar se vai tomar medidas relativamente à privatização dos cemitérios e relativamente ao setor dos grossistas de tabaco esmagados por dois monopolistas neste país. Sr. Ministro, referente, falando agora da crise e das respostas à crise, naturalmente que as linhas de crédito o Sr. Ministro já hoje tornou a falar, mas o Sr. Ministro tem a noção exata de que isso corresponde a um número muito reduzido das micro e pequenas empresas. E, particularmente, o senhor sabe que, para lá de corresponder a um número muito reduzido, a banca continua a restringir, de facto, o acesso, mesmo no tocante a essas linhas de crédito. Mas o que eu lhe perguntava é o seguinte: o Governo toma ou não medidas para fazer funcionar o mercado bancário relativamente às 97% de empresas que não são abrangidas pelas linhas de crédito? O Governo prepara-se para tomar medidas relativamente ao funcionamento do setor bancário e relativamente às companhias de seguro, relativamente em matéria de seguros de crédito, que também não estão a cumprir sequer com aquilo que o Governo diz que implementou? Sr. Ministro, mas eu julgo que os senhores têm a ideia de que outras questões fundamentais, que seria necessário avançar com medidas transversais em matéria de energia,
que os senhores não avançam. Energia, o preço da energia não é daqui a 10 anos, nem daqui a 5 anos. É neste ano de 2009, para atravessar o período da crise, preços da energia elétrica, preços do gás natural, preços dos combustíveis. Relativamente ao aceleramento do pagamento das dívidas de Estado às empresas. Relativamente à adequação e agilização do CREN. Relativamente a medidas fiscais. Concretamente, esta questão, aparentemente, os senhores são completamente insensíveis, que é acelerar o reembolso, os prazos do reembolso do IVA. Senhor Ministro, pensa ou não o Governo criar alguma entidade, uma espécie de provedor para as empresas na abordagem das questões do crédito, do seguro de crédito, que lhe permita, com operacionalidade e prontidão, responder àquilo que está a acontecer, que é a incapacidade das empresas aceder a linhas de crédito. E gostaria ainda de lhe colocar algumas questões ligadas com setores concretos, Sr. Ministro. Em primeiro lugar, relativamente ao setor têxtil. Os senhores criaram, conjuntamente com o Ministério do Trabalho, um grupo de trabalho no dia 19 de dezembro, anunciaram um grupo de trabalho no dia 19 de dezembro, para a elaboração de um programa de resposta a este setor. Ó, Sr. Ministro, explique-nos lá por que razão até hoje o Sr. Ministro, entretanto, já anunciou outras medidas, que não são novas medidas, não alteram uma linha do que já existia. Diga-me, o que é que alterou relativamente ao passado? O Sr. Ministro tem anunciado novas medidas. Porquê é que não funciona o grupo de trabalho? Porquê é que as associações empresariais e sindicais dizem que os senhores não os ouvem, não estão a fazer funcionar o grupo de trabalho?
Peço que conclua, Sr. Ministro.
Vou concluir, Sr. Presidente. Julgo que não estou a demorar muito mais que os outros. Gostava de saber se tem, de facto, medidas também para o setor da cerâmica. E colocava-lhe ainda duas perguntas concretas relativamente a setores, produções estratégicas para o país. Os senhores vão deixar liquidar a produção nacional de produtos planos pela Lusosider? Os senhores vão permitir que o amoníacos de Portugal liquide a produção de ureia e amoníaco em Portugal? Isto é, a possibilidade do país produzir adubo em Portugal? Senhor Ministro, gostaria ainda que me pudesse dar alguma informação relativamente a três empresas. Há aerossolos, sobre as quais o Governo tem hoje a maioria do capital público através do capital de risco. Aliás, continuo à espera também de uma resposta, já ultrapassou o período regimental sobre esta empresa. Sobre os pneus Continental Mavor, o que é que o senhor sabe sobre esta empresa? E, finalmente, sobre a maior têxtil portuguesa, a Coindu, tem duas unidades, uma em Vila Nova de Famalicão e em Arcos de Valdevez, relativamente à qual um dos seus administradores recentemente anunciou que a empresa iria despedir trabalhadores. Gostaria que o senhor me pudesse dar resposta concreta às questões concretas que lhe coloquei.
Senhor Ministro, para responder, tem a palavra. Foi, creio que, uma dezena de perguntas. Tomei aqui nota de 8. Portanto, a primeira questão é sobre Alustrel. Portanto, não é o Sporting de Alustrel, mas é o mineiro alustrelense. Sucede que, quando foi resolvido o problema das minas de Alustrel, a altura em que eu me desloquei 3 vezes, portanto, não sei se o deputado é do Sporting e tem tendências hegemónicas, é mineiro alustrelense, é o nome. Portanto, que joga na primeira divisão. Joga na primeira divisão A das 3 vezes que eu fui ao Alustrel. No processo de resolução do caso da mina, tive a oportunidade, pronto, de ir criando boas relações com agentes de lá, que são muito simpáticos, e que me convidaram. Primeira oportunidade para ir assistir a um jogo, porque gostavam de me oferecer uma camisola do clube. Ofereceram-me, de facto, a camisa número 8. Não foi a número 7, do Cristiano Ronaldo, mas a 8 não é má. E, no processo, eles tinham pedido um patrocínio, que a EDP deu um patrocínio de 5 mil euros para modernizar o equipamento das camadas juvenis, porque o mineiro é alustrelense.
É uma equipa 100% amadora que promove equipas de infantis, juvenis, júniores e mesmo a equipa sénior é 100% amadora e coincidiu com o dia em que eles tiveram a gentileza de me oferecer a camisa 8, esta oferta da EDP, que eu creio que é totalmente merecida, e se conseguíssemos mobilizar mais apoios para este clube de tanto valor. A este propósito, queria dizer, Sr. Deputado, que assisti ao jogo Mineiros Alustrelense-Torriense. O Torriense é uma equipa semiprofissional, o Mineiros Alustrelense teve um comportamento excelente e empatou 1-1. Tem, inclusivamente, hipótese a passar à pole seguinte, mas não é certo. Portanto, foi a convite do Mineiros Alustrelense que eu fui ao Alustrel no fim de semana e tive muito gosto nisso. Relativamente ao Baixo Sabor, queria informar que o Governo gastou 1 euro na ida... gastou, naturalmente, o preço da viagem, não é? Porque não fomos de comboio, nem de motocicleta, tampouco a pé. A cerimónia, como poderá ver na televisão, era muito singela, porque consistia em 2 depósitos da obra, com uma placa por cima, debaixo do qual havia uns sumos de laranjas e uns cafés. Depois havia uns microfones, portanto, a cerimónia, porque estávamos lá para apoiar agentes do distrito, os trabalhadores, para dar a conhecer ao país a obra, não estávamos lá para fazer nenhum show-off, não precisávamos gastar muito dinheiro. Depois, por acaso, falei com o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência no próprio dia. Só um minuto. Um minuto. Mas, portanto, estamos esclarecidos sobre a singeleza da ida ao Baixo Sabor. Eu acho quer dizer, acho que não é questão de maior interesse para o país, mas por acaso. Eram 2 contentores com uma placa em cima e depois um sumo de laranja e um café por baixo. Pronto, se acha que isto é alguma atitude espaventosa e ostentação de novo riquismo, eu por acaso acho que a ser é exatamente o contrário. Quanto é que pagámos pelo almoço? Não sei, honestamente, nem tão pouco quanto é que foi a viagem. Depois, por acaso falei com o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência no próprio dia que ele aqui veio. E ele, nem por sombras, me disse que aqui tinha declarado a sua impotência para fazer cumprir a lei da concorrência. Não me disse isso. E mais, conhecendo como conheço, estou certo que ele não terá feito essa afirmação, porque seria o mesmo do que o Ministro da Economia dizer que se sentia impotente para exercer a tutela sobre as instituições que tem a seu cargo, nem sequer concebo isso, mas por acaso o que ele me disse, e teve o cuidado de me falar, foi no sentido totalmente inverso, portanto não posso comentar algo que, segundo foi indicado, não se passou assim. Relativamente ao seguro de crédito, eu creio que, portanto, seguro de crédito à exportação, nós no final desta semana já teremos dados muito mais positivos. Ainda ontem, o Sr. Presidente da AEP, Engenheiro José António Barros, na televisão identificava alguns fatores que estavam a travar esta linha de seguros de crédito para as exportações, que estavam relacionados com a modificação de alguns procedimentos comunitários. Isso foi identificado na quinta-feira da semana passada. Eu, nesse próprio dia, entrei em contacto com Bruxelas. Desde sexta-feira, os procedimentos foram corrigidos e creio que esta semana há todas as condições para que, portanto, essa linha seja usada segundo o interesse das empresas. Relativamente aos atrasados, a informação é clara, portanto, os primeiros 1 milhão de euros do Serviço Nacional de Saúde já foram pagos. No que diz respeito às dívidas das autarquias, candidataram-se um pouco mais de 400 milhões de euros, mas o Ministro das Finanças poderá dar informação mais detalhada do que eu próprio. Relativamente à questão da flexibilidade do crédito, isto parece muito importante e também liga com algumas questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado, o Velosa, relativamente a mais medidas. E, portanto, eu aqui irei referir 3 medidas de flexibilização do crédito que tencionamos introduzir o mais rápido possível, e quando eu digo mais rápido possível, tem de ser muito rápido.
Peço-lhe que conclua, Sr. Ministro. Sim, que seja breve.
Primeira medida, como sabem, atualmente há a possibilidade de um adiantamento até 35% do montante de apoio a cada empresa. Ora, estes 35% vão ser aumentados para 50%, e a garantia bancária não precisa de incidir sobre os 50%, pode ficar nos 35%. Portanto, o que se quer criar aqui é um processo para adiantar mais às empresas com uma menor garantia bancária. Isso é uma primeira medida que eu estou aqui a descrever em termos gerais. Se entenderem que é útil debater mais em detalhe, podemos fazê-lo. A segunda é o aumento das taxas base de incentivo, que atualmente estão em 35%, passá-las para 45% para as PMEs. E a terceira medida tem a ver com o nível de exigência. Atualmente estava-se a exigir um nível de autonomia financeira de 25%, e esse nível vai passar para entre 15% e 20%, segundo seja uma PME, 15%, 20% uma não PME. Portanto, estas três medidas de flexibilização não são medidas que valem grandes anúncios, nem que signifiquem alterações da política, mas que são a tradução desta necessidade que nós temos de estar sobre o terreno, a ver a cada momento o que é necessário adaptar. Portanto, referi aqui três medidas de flexibilização do CREM. Se quiserem, eu estou mais do que disponível para debatê-los em detalhe.
Sr. Deputado Diogo Feio, o CDS. Sr. Deputado Agostinho Lopes, para que efeito?
É muito uma interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Faça favor.
Sr. Presidente, eu coloquei ao Sr. Ministro um conjunto de perguntas concretas, e o Sr. Ministro nem sequer tem o argumento de não ter tempo. E, portanto, não, tem tempo, Sr. Ministro, tem tempo, tem mais pelo menos 1 minuto e 30 segundos. E 31 segundos, para ser mais preciso. E, portanto, há um conjunto de questões, Sr. Presidente, que eu coloquei mais uma vez ao Sr. Ministro. Se for preciso, eu torno a repeti-las, repito-as outra vez.
Não é necessário, Sr. Deputado, só isto pela
nota,
com certeza
que vou deixar. Então, uma palavra é que o Sr. Presidente interpelasse o Sr. Ministro da Economia no sentido de responder às questões que lhe são perguntadas.
Com certeza, Sr. Deputado. Mas a administração do tempo é feita pelos Srs. Deputados e pelo Governo de acordo com, enfim, as perspectivas e as necessidades de cada um. Sente e aquilo que privilegia no debate. É verdade também que o Sr. Deputado apresentou um conjunto muito vasto de questões.
Vai ter o Sr. Ministro, tendo tempo, é estranho que não queira responder.
O Sr. Ministro não tem tempo, como tem observado. Eu tenho usado de alguma flexibilidade. É um termo que está agora.
Não, mas o Sr. Ministro tem tempo, não é? O responde a mim, tem um
quer,
tempo
que quer os grupos parlamentares, quer o Governo, têm ultrapassado largamente o tempo. É bem do esclarecimento, acho que...
Neste caso é mal do esclarecimento que não está a responder.
É de prosseguirmos e usar a mesma medida para todos os grupos parlamentares, é isso que tenho tentado fazer. Portanto, o Sr. Deputado Agostinho Lopes vai ter oportunidade de usar da palavra.
Mas o problema não é usar outra vez da palavra, é colocar ao Sr. Ministro...
Sr. Deputado, o Sr. Ministro já tomou boa nota do protesto que o Sr. Deputado está a fazer, com certeza. O Sr. Deputado Diogo Feio tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro do Estado de Estado, tenho um conjunto de perguntas em concreto focadas para lhe fazer em relação às quais peço já também uma resposta que muitas vezes pode ser simples, sem que deixe de, inicialmente, fazer um apontamento. O grande facto que o Sr. Ministro nos trouxe até agora nesta nossa audição foi o seu gosto futebolístico pelos mineiros alustrelenses, que é uma equipa que empatou o mundo, sem ter que utilizar o seu camisola número 8, Manuel Pinho, e portanto ainda foi um resultado que com certeza deve ter custado mais. E estou convencido da próxima vez que lá for, lhe vão dar a camisola número 3, porque era 3% o valor de crescimento da economia que o Sr. Ministro apontava para o final deste mandato. E, portanto, é sempre bom fazermos essa comparação entre aquilo que vai ser o seu final de mandato como Ministro da Economia e aquilo que eram os seus objetivos iniciais. O Sr. Ministro tem demonstrado sempre que é um otimista E é bom que nós tenhamos responsáveis no governo que são otimistas. Mas eu acho que o otimismo tem que ter, ao mesmo tempo, realismo. E eu faço alguma comparação entre aquilo que, por exemplo, é a frase do seu colega das finanças, Teixeira dos Santos, que nos diz que o pior ainda está para aí vir. E toda a forma que o seu ministro aqui assumiu até agora nesta audição, referindo que há uns problemas externos, atacando o neoliberalismo, tinha uma grande vontade de perguntar o que é o neoliberalismo e se calhar se aquilo que defende é o neossocialismo que está a ter os resultados que nós vemos em Portugal. Mas como é que é possível compatibilizar estas duas posturas dentro do mesmo governo, Sr. Ministro? Em segundo lugar, eu queria fazer uma pergunta que não considero que seja uma pergunta devida a partidos de esquerda, de direita, acho que é fundamentalmente uma pergunta de bom senso. Entende que os apoios diretos que o Estado venha a dar no futuro às empresas devem ter como contrapartida e devem ter como compromisso assumido pelos empresários, no mínimo, a manutenção dos empregos que têm? Isto é, se não entende que em situações em que o Estado está a apoiar diretamente empresas, no plano financeiro, se não se deve manter o emprego, isto é, se o Estado pondera, em situações em que dê apoio financeiro e os empresários venham mais tarde a despedir pessoas, retirar esses mesmos apoios. Em terceiro lugar, Sr. Ministro, pretendia que me desse a sua opinião sobre uma medida que tem sido falada e que tem a ver com o seguinte, com o facto de as entidades patronais verem majoradas em 3 pontos percentuais a contribuição para a Segurança Social no caso de contratarem a termo. Esta medida poderia ser aceitável numa situação de crescimento da economia. Não parece que possa ser numa situação em que a economia decresce. Isto é, numa situação em que a economia está a decrescer, o que nós queremos é que existam todas as possibilidades para que os empresários possam conceder emprego. Eu queria saber se o Sr. Ministro concorda com esta minha afirmação. Em quarto lugar, Sr. Ministro, pretendia saber se qual a sua opinião sobre as condições de acesso que as pequenas e médias empresas têm aos fundos do CREN. Porque tem que ter, salvo erro, 20% de autonomia financeira, tem a questão da necessidade de manterem uma situação fiscal regularizada, o que muitas vezes para algumas empresas é extraordinariamente difícil. Porquê? Porque é o próprio Estado também que lhes deve dinheiro e, portanto, não tem a possibilidade de pagar como quereriam os seus impostos, que também não recebem aquilo que lhes é devido por parte do Estado. E, portanto, se não entende que é necessário repensar estas condições de inclusão no CREM. Em quinto lugar, Sr. Ministro, a questão que eu queria colocar tem a ver com os critérios de apoio às empresas. E perguntar qual é o critério que o Ministério da Economia tem para esse mesmo apoio. Se considera que todas as empresas devem ser apoiadas, independentemente da sua importância estratégica para a economia, independentemente da sua viabilidade, se todas aquelas que neste momento estão em dificuldades devem ser apoiadas. Isto é, se devemos ter uma situação em que apoiamos indiscriminadamente as empresas. Ou então perceber, da sua parte, qual o critério que considera como o critério essencial para o apoio às empresas. Até porque ouvimos falar ainda há pouco do apoio ao setor automóvel e temos também o Presidente da Associação de Fabricantes da Indústria Automóvel a considerar que o plano tem critérios muito apertados que dificultam as candidaturas das empresas em dificuldade. Concorda com esta afirmação por parte do seu Presidente da Associação de Fabricantes da Indústria Automóvel? Concorda também com uma outra referência que foi feita ainda hoje pelo engenheiro Mira Amaral, que diz grandes projetos, e esta é a sexta pergunta que eu queria colocar, grandes projetos desfiam crédito das empresas. E refere o Sr. Engenheiro Mira Amaral que neste momento a grande preocupação que devemos ter é que o crédito possa chegar às empresas e que se os bancos têm que conceder empréstimos, que não são apenas concedidos no ano em que se faz a despesa, como o Sr. Ministro sabe, para grandes projetos, vamos ter um problema de crédito a conceder. O crédito não é, evidentemente, absoluto, o crédito tem limites, e se com os grandes projetos nós estamos a limitar créditos que são necessários para as pequenas e médias empresas. Em sétimo lugar, quanto às linhas de crédito, perceber, vem anunciado num jornal económico, costuma publicar a cor de laranja, que a média, e citando uma garantia dada pelo Sr. Ministro Manuel Pinho, o valor médio de cada operação de crédito é de 32 mil euros. É o que venho aqui referido. Eu gostaria de confirmar esse dado, porque me parece que, sendo o valor médio do apoio 32 mil euros, não ajudará muito as empresas que podem ouvir aquele spot publicitário que agora passa nas rádios, empresas em dificuldades, compareçam, venham, porque terão apoio por parte do Governo e do Ministério da Economia. Por último, oitava pergunta, tal como o número da camisola que foi dada ao Sr. Ministro. Oitava pergunta tem a ver com o plano anticrise e com as medidas que estão previstas. Ouvimos, por parte do Sr. Primeiro-Ministro, dizer que se tem que ver como é que estas medidas, quais os efeitos destas medidas, antes de se pensar noutras. Será que nos pode dar, Sr. Ministro, alguns dados em relação ao conjunto de medidas anticrise que foram apresentadas pelo Governo? Porque o Sr. Primeiro-Ministro diz, antes de avançarmos para mais, vamos ver os efeitos destas. Aquilo que eu gostaria de saber, Sr. Ministro, é se tem alguma noção desses mesmos efeitos. E, portanto, são oito perguntas para oito respostas que podem ser simples.
Para responder, tenho a palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, vou tentar responder com o máximo de precisão às questões que aqui foram postas. Relativamente às micro e pequenas empresas, as linhas de crédito pressupõem a manutenção do nível de emprego. Portanto, creio que isso responde a... Portanto, o que se julgou adequado e ao sistema atual é que isso já é, de facto, uma obrigação para a categoria micro e pequenas empresas que, em termos de operações de crédito, são longe as mais numerosas, 12 mil, cerca de um total de 16 mil e as que têm maior nível de emprego. E, portanto, já existe. Relativamente ao... Agora vou à última pergunta, que é o valor por operação das linhas de crédito. 32 mil euros é para as micro e pequenas empresas. Não é para qualquer empresa. Pelo contrário, para as empresas de maior dimensão, na semana passada, foi anunciada uma mudança que passa o limite máximo de 1 milhão e meio para 3 milhões e meio do apoio do Estado. E isto porque existe uma legislação europeia designada por mínimis que baliza o montante máximo.
Sobre isso, só uma precisão. Disse 32 mil euros para as pequenas e microempresas.
Pois, micro e pequenas. Portanto, as linhas de crédito há micro e pequenas empresas, depois todas as outras empresas, depois há umas partes para o texto, o setor automóvel, o turismo. Ora bem, o valor de 32 mil euros está correto, mas aplica-se apenas ao subconjunto micro e pequenas empresas até 50 trabalhadores. E para uma empresa até 50 trabalhadores, para uma empresa de 5, 10 trabalhadores, pois um crédito de 32 mil euros já é seguramente interessante. E posso garantir aqui uma coisa. Foi a primeira vez que eu saiba, que é a primeira vez que há memória, em que há um programa deste destinado às micro e pequenas empresas e, sobretudo, um programa tão bem sucedido. Agora, a segunda questão. Portanto, passamos exatamente, é o oposto. Portanto, primeiro, há aqui uma preocupação, porque é que é tão pouco, está esclarecido. E agora, será que as empresas de maior dimensão estão coartadas? Há uma regra comunitária designada por mínimis que estabelecia que o apoio máximo que uma empresa podia receber, de apoio do Estado, era de 1,5 milhão de euros. Sabendo nós que o Estado está a garantir metade do crédito para chegarmos ao valor máximo do crédito, então era multiplicado por 2. Significava que quando
as linhas BNI Invest foram lançadas, que nenhuma empresa podia ter mais de 3 milhões de euros de crédito. Entretanto, essa regra comunitária foi adaptada para 3 milhões e meio de euros, o que significa que agora uma empresa já pode ter um crédito até 7 milhões de euros. Portanto, o que existe agora, e o sistema está muito mais flexível, isso é desde a semana passada. Portanto, agora, entre 0 e 7 milhões, é possível as empresas acederem às linhas de crédito. Eu creio que esta adaptação da regra de mínimos vai levar, é a minha previsão, a que as empresas, não micro e pequenas empresas, acelerem o seu recurso a estas linhas de crédito. O que estava a ver no mês de janeiro, sobretudo, era um espetacular aumento da parcela para as micro e pequenas, de tal forma que, se estão recordados, foi aumentado de 400 para 600 milhões, porque esgotou a parte para as micro e pequenas empresas. Absolutamente. Portanto, a empresa X recorreu até à PME Invest 1, vamos supor, em setembro, ok? E 1,5 milhão. Ou 3 milhões, estava tapado. Não, agora com isto já pode ir até aos 7 milhões. Mas lá está, isto são aquelas adaptações. Quando se fala em novas medidas de política económica, e quando eu há bocado utilizei aqui, não façamos teoria geral sobre as novas medidas. Não, o que nós temos é, dado que a situação está a mudar constantemente, temos de acompanhar a situação muito de perto e tentar ir fazendo o fine-tuning destas medidas, e eu creio que nesse aspecto é verdadeiramente fundamental um diálogo muito próximo com as empresas e com as associações empresariais. Eu posso-vos garantir, e digo isto humildemente, e aliás, o presidente da AEP ainda ontem referiu isso no programa de televisão, que na quinta-feira da semana passada, os dois em diálogo e fazendo cada um a sua investigação pelo seu lado, nós detectámos um problema muito aborrecido ao nível do seguro de crédito, e foi esse diálogo que permitiu resolvê-lo rapidamente. Relativamente às diferenças que poderia haver entre o Sr. Ministro das Finanças e eu próprio, no que diz respeito às previsões sobre a economia, não há. Nós vivemos a maior crise dos últimos 50 anos. A situação é extremamente difícil na Europa, no mundo e em Portugal. É muito difícil prever qual vai ser a evolução nos próximos meses. Eu dei aqui o exemplo que, em junho do ano passado, o Banco Central Europeu estava preocupadíssimo com as pressões inflacionistas na economia, de tal forma que a Euribor subiu acima dos 5%. Agora já engoliu essa política e já temos a Euribor abaixo dos 2%. De facto, é uma mudança radical. E neste momento, estar a fazer exercícios de previsão é muito difícil. O que nós temos de ter é uma estratégia de resposta à crise, e eu creio que a estratégia é muito clara. Se me derem a oportunidade, posso desenvolver mais vezes esse tema, mas temos de ter uma estratégia e depois temos de colocar as medidas no terreno. E isso tem a ver com a última pergunta, Sr. Deputado, é qual é o estado de adiantamento das várias medidas. Eu posso falar das que me dizem respeito, as que têm a ver com o Ministério da Economia. Portanto, as linhas de crédito estão totalmente no terreno, têm vindo a ser adaptadas, o seguro de crédito está. Nas próximas semanas, e tem de ser muito pouco tempo, serão dotadas de capital de risco, as capitais de risco, e criado o fundo de revisões e aquisições, mas tem de ser poucas semanas. No que diz respeito às medidas da energia, a partir do dia 2 de março, qualquer cidadão pode se dirigir a um banco para aí contratar com uma empresa a instalação de painéis solares térmicos. Eu tenho muita esperança que esta medida tenha efeitos positivos a vários níveis. Estamos a finalizar o arranque do programa de eficiência energética dos edifícios. A REN, creio que não. A REN é uma empresa cotada em bolsa e, portanto, não me fica bem eu aqui estar a anunciar quando é que a REN vai eventualmente anunciar a aceleração do seu investimento na rede de alta tensão, mas também creio que isso será em breve. São essas as principais medidas na área da energia. Os apoios financeiros estão a correr normalmente. Relativamente a critérios de apoio, que é uma questão muito importante, e será que numa situação que está a mudar tão rapidamente nós devemos fechar-nos em critérios de apoio muito rígidos? isso é uma hipótese. A hipótese extrema, alternativa, é não termos nenhum critérios. E há aqui uma hipótese intermédia, em que nós assentamos em alguns critérios principais, mas vamos ter flexibilidade para acompanhar a mudança da situação. Eu creio que esta situação de meio termo é a situação adequada. Ora bem, há aqui um setor que claramente é a prioridade, que é o setor,
Sr. Ministro,
pelo número de empresas e pelo número de PMEs. Mas, portanto, isso é um grupo de empresas, não estou a falar de nenhum setor específico da economia. Mas as PMEs, vamos lá ver uma coisa. As PMEs, pelo número de empresas, pelo número de trabalhadores, pois pela flexibilidade, pela capacidade de reação à crise, pois, de facto, é a grande prioridade. Além disso, há setores que têm uma grande importância na nossa economia e que estão particularmente expostos à concorrência internacional, e nós sabemos que, agora mais do que nunca, o problema vem de uma grande contração da procura exterior. Eu falo aqui em três setores: textil e calçado, o setor automóvel e o turismo. Portanto, para cada um destes setores há um programa específico. Além disso, acompanhamos, caso a caso, o problema das empresas que nos pedem apoio. Portanto, a política, em termos de critérios, é prioridade às PMEs, prioridade depois, programas específicos para setores mais vulneráveis a uma contração da procura externa, e depois apoio caso a caso. Assim sendo, eu creio que modestamente nós devemos ter o espírito aberto e ir ter flexibilidade para nos adaptar às novas circunstâncias, porque isto está a mudar de uma forma tal, de dia para dia, que não ganhamos nada em estar agora aqui de uma forma muito dogmática a dizer são estes os setores, para depois, no dia seguinte, dizer olha, já não podemos voltar atrás porque estamos a faltar à nossa palavra. Creio que não me ficou tempo para dissertar sobre o neoliberalismo. Teria gostado imenso de ter este debate com os seus deputados do CDS, mas ultrapassei largamente.
Obrigado, Sr. Ministro. Mas dada a palavra em seguida ao Sr. Deputado Aldo Macedo.
Eu tenho muito gosto em dar a oportunidade para retomar esse tema, Sr. Ministro, porque, na verdade, a sua declaração, a sua profissão de fé entusiasmada que aqui fez, a grande profissão de fé antiliberal, merece ser devidamente salientada. Como, aliás, o deputado Afonso Candal já tentou fazer, pondo um bocadinho água na fervura no seu entusiasmo antiliberal, como compete, mas, na verdade, merece ser salientado porque ela exige uma explicação, Sr. Ministro. Exige uma explicação. Porque, na verdade, o Sr. Ministro ou se enganou de governo, ou o governo se enganou de ministro. Porque, na verdade, aquilo que são o plano de investimentos que está pela frente tem um modelo de engenharia financeiro que não pode ser mais do que a exacerbação do que é uma perspectiva liberal para a economia. O Sr. Ministro começou a sua intervenção hoje aqui falando sobre o Plano Nacional de Barragens. Deixe-me dizer-lhe o seguinte, o Sr. Ministro não pode dizer que não se pode pôr a raposa, estou a citar a sua expressão, não se pode pôr a raposa de guarda à capoeira. Eu deixo-me dizer que no que diz respeito ao Plano Nacional de Barragens, o Sr. Ministro não só pôs a raposa de guarda à capoeira, como lhe ofereceu os pintos para comer e a seguir vai-lhe dar os ovos. Porque aquilo que é o modelo de engenharia para conseguir produzir este Plano Nacional de Barragens é o de concessionar aos investidores por um período de 65 anos. O Sr. Ministro assume, o Governo assume em nome dos portugueses por 65 anos um compromisso com estes investidores. O Sr. Ministro tem o quê? 54 anos hoje? Há de ter 119. Quando acabar essa concessão, não acha que isto é de uma arrogância extraordinária da parte de um governo que em setembro não era capaz de prever o que é que ia acontecer em dezembro? E, portanto, prever que é possível, que tem o direito de hipotecar recursos naturais deste país por 65 anos, é, na verdade, aquilo que é a cartilha neoliberal levada naquilo que é todo o seu rigor. E, portanto, Sr. Ministro, alguém aqui se enganou. Não sei quem é que foi, mas alguém se enganou. O Sr. Ministro nos dirá de onde é que vem este engano. Sobre a questão do seu espírito aberto e a necessidade de ir apoiando as empresas caso a caso, bem como esta comparação que fez logo no princípio, extraordinária, que é o seu contentamento está em comparar a economia portuguesa com a economia japonesa para chegar à conclusão de que, enfim, o desgaste não é tão grande assim, Sr. Ministro. A regra mais elementar que todos conhecemos é de que quanto menor é a dimensão do lugar, maior é o impacto de uma pequena crise. Uma pequena crise tem mais impacto num pequeno lugar do que uma grande crise num grande lugar. E é justamente por isso que vem a minha pergunta e eu gostaria que nos falasse sobre ela. Porque esta ideia do espírito aberto e do apoio caso a caso pode parecer muito interessante, pode ser uma ideia de modernidade, mas na verdade isto é um plano. E a ideia com que se tem é de que o governo vai intervindo sem ter um plano por rigoroso, por setor de atividade e por região. E tem neste momento regiões do nosso país, que são regiões que estão a sofrer um impacto enorme desta crise da economia. E não vale a pena contentar-se com os dados do terceiro trimestre de 2008, porque a Direção-Geral do Emprego, sobre o mês de janeiro de 2009, dizia claramente que os despedimentos coletivos tinham triplicado ao longo do mês de janeiro. Foram 1.414 trabalhadores a quem foi comunicado despedimento em janeiro. São mais de 45 pessoas por dia, Sr. Ministro. Portanto, significa que precisa de ter um plano que responda àquilo que são as especificidades de cada região e de cada setor de atividade. Como precisa ter critérios? Se for lhe perguntar sobre critérios, tem que ter critérios. Não pode haver flexibilidade nos critérios. Porque ter flexibilidade nos critérios, sabe o que é que significa, Sr. Ministro? Significa compactuar com aquilo que é a impunidade, o sentimento de impunidade, que a crise está a servir de pretexto à maioria das empresas para intervirem na maior impunidade. É o caso da Corticeira Amorim. Sabemos hoje que a Corticeira Amorim teve em 2008 um resultado líquido de 6 milhões de euros. Perdeu, é verdade, perdeu, mas teve um resultado líquido de mais de 6 milhões de euros. Ora, a Corticeira Amorim prepara-se para despedir 193 trabalhadores. O Governo tem que dizer claramente aos empresários se acha aceitável que uma empresa que tem resultados positivos possa achar-se no direito de despedir trabalhadores. E o que vale para a Corticeira Amorim, vale para o Grupo Sonae também. É preciso saber se acha isto aceitável, razoável. Que são grupos empresariais estáveis, seguros, que aguentam o embate da crise e, no entanto, despedem gente. E na cauda deste enorme cometa, que é esta crise da economia, cometem-se ilegalidades as mais extraordinárias. Deixe-me dar-lhe um exemplo. O Sr. Ministro dizia há bocadinho que um dos critérios do Governo para o apoio às empresas é a manutenção do emprego. O Sr. Ministro, é a Colette, em Santa Maria da Feira, a despedir 177 trabalhadores, recebeu incentivos, recebeu apoios financeiros do Estado. Como é que explica isto? Deixe-me dar-lhe outro exemplo. A Renault de Cacia recebeu 28,8 milhões de euros para a criação de 100 postos de trabalho. Está a despedir 30 trabalhadores, tem 30 trabalhadores já despedidos e 85 que estão a perder com o anúncio de serem despedidos também. Ó, Sr. Ministro, onde é que estão os seus critérios? Esta gente recebeu apoios, recebeu incentivos e, no entanto, acha-se no direito de despedir gente. E, portanto, há aqui uma medida cautelar que precisa de ser tomada. Eu quero saber qual é a medida cautelar que o Governo vai tomar. Porque o Sr. Ministro está em negociações em relação à Quimonda e está a ponderar aquilo que será o futuro da Quimonda e nós queremos saber se a Quimonda vai continuar a ser aquilo que tem sido. Porque a Quimonda, na sua origem, há 10 anos atrás, não foi senão o pretexto para a Siemens vir a Portugal receber fundos europeus. E ao fim de um tempo temos uma empresa que se direciona, que se organiza para um segmento de produção que não é viável, que sabia que não era viável, e hoje temos o problema na mão de uma empresa que já teve 2 mil trabalhadores, hoje tem 1.700, em risco de perder emprego. E, portanto, qual é a garantia que dá a estes trabalhadores? Vai recebê-los, vai dialogar com eles, vai exigir, vai ser mais duro com as empresas, Sr. Ministro, vai ser mais firme com as empresas, é isso que é preciso garantir. Não pode a crise continuar a ser pretexto para que se use e abuse. As empresas da construção civil hoje estão a pôr de lado o mínimo de seguranças, de regras de segurança na construção. a autoridade para as condições do trabalho, numa publicação este fim de semana, deixa claro que visitaram empresas de construção civil e que descobriram 50 casos de não cumprimento das regras. Concluído. Foram obras onde os trabalhadores eram sem capacete, Sr. Ministro. Tudo isto com o pretexto que é preciso cortar nos custos. Cortar nos custos é cortar no mais barato. E o Governo tem que garantir que isto não vai acontecer, que não pode continuar a acontecer.
Tem a palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Deputada. Naturalmente, as empresas que têm apoios do Estado, com base em fundos europeus, estão sujeitas a determinadas condições. Se não as cumprem, nós estamos num Estado de Direito, e ficaria muito mal ao Governo, se nós não reclamássemos ser indenizados. Alguns dos casos que a senhora deputada referiu não correspondem exatamente à realidade, porque as empresas já cumpriram grande parte dos programas. Mas eu teria o maior gosto se fizer uma lista dos casos em que haja dúvidas, porque eu creio que ninguém ganha em haver este tipo de dúvidas. E, portanto, até agradecia que se fizesse aqui uma lista das empresas relativamente às quais há dúvidas de terem recebido apoios com base em fundos comunitários e depois... Pronto, é esta situação, se já cumpriram tudo aquilo que deviam e se a seguir fecham ou despedem ou qualquer coisa, pois o problema nosso, ficamos muito tristes, mas ao menos cumpriram a lei. O que seria grave era se o Governo estivesse agora aqui a fechar os olhos. Seria grave se o Governo estivesse a fechar os olhos a caso de incumprimento à lei. Eu acho que é muito importante nós afastarmos essa possibilidade. A situação já é suficientemente grave para andarmos a envenenar também agora as nossas relações, e portanto eu terei muito gosto, se me for dado pela Sra. Deputada ou por qualquer grupo parlamentar, é fazer uma lista das empresas relativamente às quais há dúvidas e eu comprometo-me a trazer aqui isso. Relativamente à Quimonda, acreditem que não é por eu fazer melhor cara ou pior cara que a situação vai mudar, infelizmente. Eu fiz tudo, mas rigorosamente tudo o que era possível, e estava convencido que a situação se ia resolver, mas para isso era necessário que o Governo alemão também tivesse feito a sua parte. O Governo do Estado da Saxónia fez muitos elogios ao Governo português, as coisas estavam muito bem encaminhadas, mas depois o Governo Federal Alemão, o Governo Central Alemão não cumpriu a sua parte, criou-se esta situação, e agora a situação da Quimonda é de facto muito, muito difícil. Relativamente à questão da flexibilidade, nós temos de nos entender, não estamos aqui, isto não é um mero jogo de palavras. Eu vou dar aqui um exemplo. Vamos imaginar que se tinha dito que política de PMEs é linhas de crédito. Pronto, e fazia-se aí uma grande parangona, política de PMEs agora é facilitar o financiamento e são linhas de crédito. E depois no dia seguinte era preciso seguros de crédito. Bem, então já não se podia voltar atrás, porque tinha-se feito aqui uma afirmação que é só isso e não pode ser mais nada. Não, quer dizer, nós sabemos que na categoria financiamento há uma série de instrumentos. Apoios em capital, há uma série de instrumentos. Apoio ao emprego, há uma série de instrumentos. E a situação, infelizmente, está a mudar tão rapidamente, de dia para dia, que nós falarmos muitas vezes entre nós e o Ministério, também com as empresas e com os empresários, as associações empresariais, e irmos adaptando. Nós temos uma estratégia. É uma estratégia em 5 pontos. Eu vou dizê-la muito rapidamente. Qual é a prioridade? A prioridade é estabilizar o setor financeiro, porque, infelizmente, quando o setor financeiro não funciona, é como uma artéria entupida, o organismo entra imediatamente em colapso, a economia entra em colapso. Segunda prioridade, injetar liquidez na economia. Para isso, foi feito o programa, foi lançado o programa jamais realizado de pagamentos de atrasados do Estado ao setor privado e, pelo menos, metade desse setor, desse programa, já se encontra cumprido. Terceiro, foi rever o orçamento de Estado, quer na parte da despesa, quer na parte da receita. Quarta medida, apoio ao setor empresarial com um grande foco nas PMEs. Quinto lugar, apoio ao emprego. E posso estar agora, se me derem mais tempo, terei muito prazer, mas são estas as 5 linhas. Há uma coisa que não queria terminar sem fazer. Quando eu referi que a revista Time, a semana passada, tinha um título muito interessante. Hoje somos todos socialistas. Hoje não há neoliberais. O que é um neoliberal? Um neoliberal é alguém que defende o modelo de regulação financeira que levou aos problemas enormes que nós vivemos hoje em dia. E quais são? E é um tripé. É a Basileia II, que é um método de autorregulação dos bancos. Eu não o defendo. Se algum dos meus deputados defender, é livre de o fazer. Eu não o defendo. É a ausência de limites para a tomada de riscos. Eu não defendo isso. Se algum dos deputados o defende, é o seu problema. E depois também é não haver critérios para a forma de remuneração da banca internacional. Eu repito aqui que acho chocante. Que acho chocante, num ano em que o governo americano teve de apoiar desta forma maciça os bancos, só em bónus, os banqueiros de investimento tenham tido uma remuneração que é equivalente a 4 vezes o custo do nosso novo aeroporto. Portanto, ser neoliberal é aceitar estes princípios. Eu não os aceito. Ser neoliberal é ter uma determinada concepção do papel da política económica. A política económica pode agir pelo lado dos impostos ou pelo lado da despesa. O neoliberal, por excelência, é a política do governo Bush nos Estados Unidos. É a obsessão com os impostos. E nós temos cá gente dessa. Nós temos cá gente dessa. Temos cá gente para quem política económica é só impostos. Não vê mais nada. Como também cá, temos cá gente que propõe a privatização da Caixa Geral de Depósitos e todas as coisas que sabemos, mas eu salto por cima do assunto. Agora, quando se ouve o discurso político, senhora deputada, há gente que só fala de impostos, não fala de mais nada. Ora, isso, quanto a mim, é uma manifestação típica de uma política liberal para quem a despesa pública não tem qualquer efeito. Não. A boa política económica é uma mistura equilibrada entre medidas do lado dos impostos, mas também do lado da despesa. E numa altura em que a despesa privada é francamente insuficiente, como é aquela que se vive no momento atual, então a despesa pública tem um papel importantíssimo. Também, ser ou não ser neoliberal é ter uma determinada ideia do papel do Estado na economia. Concluído. Privatizar todo o ensino, todo o setor da saúde, todo o setor bancário, incluindo a Caixa Geral de Depósitos, é uma atitude legítima própria de um neoliberal. Eu não sou neoliberal. Portanto, não estou convencido que a melhor solução seja privatizar tudo, desde o ensino aos hospitais à Caixa Geral de Depósitos. Não estou nada convencido que a única política económica é a política do lado dos impostos. Acho que isso é um erro profundo. E ser neoliberal é defender que os bancos se autorregulem, que possam atribuir bónus a si próprios sem qualquer critério e que não haja limites para a tomada de risco. Tentei fazer aqui, em pouco mais de um minuto, um resumo do que é ser ou não ser neoliberal, o que é evidente que dá uma imagem muito geral.
Tem a palavra o Sr. Deputado Madeira Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, Sr. Ministro da Economia, foi muito interessante ver aqui a explicação do que é que Vossa Excelência considera ser um neoliberal ou neoliberalismo. Certamente que as opiniões podem divergir um bocadinho no que Vossa Excelência disse. Porque não cabe a Vossa Excelência, realmente Vossa Excelência pode ter a sua opinião, mas não caberá se definir o que é ser neoliberal e não neoliberal. E neoliberal não é apenas aquilo que o Sr. Ministro disse, ser a favor de determinadas políticas, ou ser a favor da privatização total de determinados setores. Há outro liberalismo, há outro neoliberalismo que este Partido Socialista tem promovido, avançando nas privatizações, avançando nas concessões a todos os níveis, olha agora até nos monumentos nacionais. E portanto, essa é a política deste Governo, que chegada a esta altura, e querendo diferenciar-se do PSD, querendo fazer esse forcing para ter que se diferenciar do PSD, para não mostrar aquilo que na verdade é que são muito próximos em termos de políticas, é que Vossa Excelência e o Partido Socialista, entretanto, depois desta crise, teve que fazer vir renegar a cartilha neoliberal que têm seguido desde o início deste mandato. Mas a questão, Sr. Ministro, por tempo é muito curto, e eu queria colocar duas questões muito concretas, e depois tenho muito prazer em discutir o que é ser ecologista e neoliberal, digo, Sr. Deputado, do Partido Socialista. Eu vou partir para duas questões muito concretas, Sr. Ministro. Primeira, já que hoje foi falada, tem a ver com as energias renováveis e com os painéis solares. E eu gostava de perceber em concreto, eu e penso que muita gente, o que é que está previsto nesta matéria. Porque a realidade é que houve três momentos de apresentação, e eu digo três momentos agora mais recentemente, de apresentação destas políticas. Primeiro, no orçamento retificativo, o relatório do orçamento retificativo, e eu digo o relatório porque dentro do articulado da lei, da proposta de lei do orçamento retificativo, não tinham nenhuma referência a estas medidas, nem da eficiência energética, nem das renováveis. Aliás, os verdes propuseram a inclusão dos valores que o Sr. Ministro das Finanças referiu no debate da Generalidade, para que ficasse incluído dentro da letra da lei a previsão destas verbas, coisa que o Partido Socialista naturalmente chumbou. E a realidade é que nós temos números dispares e temos informações que não aparecem. E era salutar que nós e os portugueses pudéssemos ficar a saber, afinal, do que é que se trata. Porque há medidas que não são obviamente novas. Têm 4, 5, 6 anos de existência. Refiro-me, por exemplo, à dedução fiscal de 30% no investimento em equipamentos com energias renováveis. Não é novo. E, no entanto, que eu ouvi o Sr. Primeiro-Ministro no último debate sobre a economia, parecia que era uma coisa que tinha descoberto, entretanto, sacado de uma cartola. Depois, o senhor, apesar de nunca terem referido os valores em concreto, o Sr. Ministro das Finanças referiu para microgeração 145 milhões, para eficiência energética 100 milhões. Está nos diários da Assembleia da República, foi na discussão da Generalidade sobre o orçamento retificativo. Mas o relatório ainda referiu outra questão. Sr. Ministro, por exemplo, sistemas inteligentes de medição de consumo de energia. Uma pergunta muito concreta. Quem é que vai pagar estes sistemas inteligentes de medição de consumo de energia? Depois, Sr. Ministro, Vossa Excelência, as metas que apresentam são francamente ambiciosas. Oxalá as consigamos cumprir. Porque a realidade é que, por exemplo, de 2006 para 2007, aumentámos apenas em 25 mil metros quadrados de painéis solares térmicos em Portugal. E Vossa Excelência agora propõe-se aumentar até 300 mil metros quadrados. Nós, em 2007, são os últimos dados que temos disponíveis, tínhamos em Portugal 205 mil metros quadrados de painéis solares térmicos. Aliás, o relatório do orçamento retificativo também faz uma confusão entre fotovoltaico e solar térmico. Convém distinguir que são coisas bem distintas. Depois, na intervenção do Sr. Primeiro-Ministro, os valores já mudaram. Já não eram 145 milhões e 100 milhões para a eficiência energética, já eram 225 milhões, cabendo ao Estado uma comparticipação na ordem dos 100 milhões. Bem, portanto, não sabemos onde é que viram estes 125 milhões, é a intervenção do Sr. Primeiro-Ministro. E esses 100 milhões, mesmo os 100 milhões, onde é que estão previstos em termos orçamentais? Também não sabemos, não aparece referido. Depois, finalmente, no último comunicado de imprensa do Sr. Ministro de Estado das Finanças, foi dito que foi assinado um protocolo com instituições de crédito. A pergunta, Sr. Ministro, onde é que está esse protocolo? Podemos ter acesso a ele? Pode-nos ser entregue? Então, fica já aqui o pedido para que nos façam chegar esse protocolo. Depois, porquê estes quatro bancos? Caixa de Depósitos, BES, BPI, Millennium BCP. Depois, qual é que é a diferença entre o que já existe atualmente no mercado, e vocês têm sabido certamente, por exemplo, a Caixa de Depósitos já tem um protocolo com a EDP, no âmbito do qual podem promover a venda dos painéis solares mediante um acordo de crédito bancário, que nem me parece particularmente favorável, ou extraordinariamente favorável. Então, qual é que é a diferença com este novo protocolo? Depois, Sr. Ministro, novamente voltamos aqui a ouvir falar em limites, em valores, neste caso, que a comparticipação pública, afinal, terá um limite de 95 milhões de euros. Quando o Sr. Primeiro-Ministro falava na ordem dos 100 milhões. Enfim, se calhar é os 95 milhões, como é na ordem. Mas já agora gostava de dizer como, onde é que estão esses valores. E finalmente, Sr. Ministro, Vossa Excelência também dizem que o consumidor irá poupar na sua redução, na sua fatura mensal, energética em casa, mais de 20%. Gostaria de saber onde é que estão estas contas, onde é que estão estes cálculos, designadamente em termos do abatimento deste investimento, da amortização deste investimento que é feito. Gostava de conhecer onde é que estão os valores para chegarem a estes números. E, portanto, gostava de perceber quantos milhões para quê, para cada um dos apoios, para as mini-eólicas, para os painéis solares, quanto desse apoio é público e quanto é que é privado e onde é que ele está e como é que ele se irá concretizar. Depois, Sr. Ministro, uma última questão. É uma última questão, Sr. Presidente. Tem a ver com as linhas de alta tensão. Está previsto até 2013 a construção de um grande número de linhas de alta tensão para melhorar o abastecimento e a distribuição de energia. O que acontece é que a REN, a Rede Elétrica Nacional, infelizmente tem, nas decisões que vai tomando, no alargamento das linhas tem quase sempre, ou tem muitas vezes, colidido com habitações e com, enfim, o risco que pode haver para a saúde pública em relação a esta matéria. Segundo a qual, não havendo certezas científicas, deve, do nosso ponto de vista, ponderar ou ser preponderante o princípio da precaução. Eu gostava de dizer se o Sr. Ministro concorda com isto. E o que acontece é que o Governo tem sido impávido e sereno... Estou a terminar, Sr. Presidente. Tem sido impávido e sereno em relação a estas questões e não tem intervido. Posso dizer, por exemplo, olhem, em Almada, o PDM previa espaço-canal com alargamento das linhas e a REN fez disso letra morta e impôs um outro espaço-canal. E acaso a perguntar quem é que é responsável pelo ordenamento do território no nosso país. E como está para breve, e esta é que é a pergunta, o início de um processo de alteração legislativa relativamente a esta matéria na Assembleia da República, gostaria de saber se o Governo e o Partido Socialista estão disponíveis para considerar as medidas mínimas de segurança em relação à proximidade de habitações destas linhas de alta tensão. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Ministro da Economia.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Deputado, relativamente aos painéis solares, a verba inscrita no orçamento é de 100 milhões de euros. Depois eu vou tentar ser o mais claro possível para os painéis solares térmicos. Está a 100 milhões, está uma verba global que depois está repartida e eu vou dizer o conjunto das verbas para a eficiência energética, etc. Agora, esta verba de 100 milhões para painéis solares térmicos, de facto, tem uma componente de 95 e outra de 5 milhões, e eu já vou tentar explicar o que é que equivale cada uma. Portanto, doravante, e a partir do dia 2 de março, qualquer pessoa vai poder dirigir-se a um desses bancos que aqui foi referidos, porque foram eles que quiseram assinar o protocolo, os outros não estavam interessados nisso, e há duas alternativas. Esses bancos dirigem o cidadão para uma empresa que tem um papel de plataforma, não é? Tem um papel de plataforma, e essa empresa contrata a instalação do painel solar. Mas não é só a instalação, é a manutenção. Porque, como sabe, um problema de que muita gente se queixava é que instalava lá o painel, passado 2 anos aquilo não funcionava, e depois não havia ninguém para assegurar a manutenção. Ora bem, portanto, há duas hipóteses. Ou se paga um X e fica-se com a instalação paga, definitivamente, e esse X é equivalente a metade do preço corrente, ou então paga-se uma mensalidade durante 6 anos, e ao fim desses 6 anos, o painel é de quem instalou aquilo em sua... paga os 50%. Portanto, paga os 50% nos dois casos. No caso de uma mensalidade durante 6 meses, o Governo paga parte dos juros, bonifica parte dos juros, e por isso é que há esses 50 milhões, que é a diferença entre os 95 e os 5. Os 5 milhões é para bonificar parte dos juros durante os 6 anos, de forma à mensalidade que corresponde à compra dos painéis ser menor. Ao fim dos 6 anos, portanto, aquilo é de portanto, o painel ou é comprado no ato de compra, ou é ao fim de 6 anos. No primeiro ano, mantém-se o incentivo fiscal que já havia. Portanto, no primeiro ano, além da poupança na conta de energia, ele já lá estava o incentivo. Mas era importante clarificar isto, porque, vamos lá ver uma coisa, isto que está a ser feito é uma política sem precedentes em que há um governo que está a pagar metade dos painéis. Porque estamos aqui a gastar 100 milhões de euros de dinheiros públicos para que as famílias poupem. E eu creio que é uma forma muito inteligente e muito boa de fazer despesa pública, é o contribuinte pagar, por um lado, mas, por outro lado, receber sob a forma de uma poupança na fatura energética, e os valores para que isso aponta é de 20% para quem paga uma mensalidade, porque, naturalmente, é uma poupança maior para quem paga tudo à cabeça. Para a eficiência energética, na eficiência energética dos edifícios, também são 100 milhões de euros. Relativamente aos números que aqui foram dados, portanto, eu creio que a confusão entre o desdobramento dos 100 por 95 mais 5 está esclarecida. Agora, quando se chega aos 200, é porque é 50% que está a pagar, então é o dobro, o valor do equipamento é o dobro. Não é? Portanto, não é exatamente, é 95 vezes 2. Portanto, daria 190. Pois, se o Estado está a dar 100 de incentivo. E esse incentivo corresponde a metade, então o todo corresponde a 100 vezes 2, aos 200. E isso vai, de facto, permitir instalar painéis solares em 60 mil casas. Eu espero, sinceramente, que este programa tenha sucesso, porque pode dar emprego a muita gente, desde o fabrico dos painéis solares, mas depois na manutenção e na instalação, nomeadamente a muitas PMEs da área da construção. O outro programa, que também vale 100 milhões de euros, vale 100 milhões de euros do ponto de vista de incentivo do Estado, que é para aumentar a eficiência energética dos edifícios públicos. Existe uma lista de edifícios públicos e agora estamos a finalizar o modelo de contratação das obras. Existem 50 milhões para microgeração eólica, 50 milhões para microgeração eólica, também se está a finalizar este programa. E depois, ao nível das redes inteligentes, o que está previsto é a EDP pagar 70 milhões, o Estado 10 milhões, e amanhã estarei em Bruxelas, no Conselho de Energia, vou tentar negociar no âmbito deste pacote europeu apoio para este projeto português. Portanto, não posso dizer mais do que isto. Vamos tentar obter fundos europeus, mas não posso dizer. Mas há duas lições aqui a tirar. Nós fomos precursores desta ideia que é possível usar a energia como uma alavanca para apoiar a economia nestas alturas. E nós temos a sorte de estar em movimento. Vocês imaginem, países que ainda andam entretidos a debater as grandes opções de política energética, estão completamente paralisados. Nós temos a sorte de ter uma máquina em movimento e um enorme consenso da nossa sociedade. Foram feitas as boas escolhas. O sucesso na política de energia é um sucesso do governo, mas mais do que isso é um sucesso de todos nós, todos os portugueses, e é muito bom esse consenso que se gerou em torno desta matéria. Eu creio que é importante nós agora desenvolvemos, levamos estes projetos todos para a prática com muito cuidado. E é por isso que temos de resistir à tentação de estar sempre a aprovar mais medidas antes das medidas estarem todas no terreno. Eu dou o caso aqui dos painéis solares. É muito fácil falar de painéis solares, há incentivos fiscais, há um acordo entre a EDP e a Caixa de Depósitos, não se vai haver, e depois o resultado é muito pouco. Se nós queremos, de facto, dar um passo gigante neste aspecto, e se nós contamos tanto com o setor da energia para ajudar a promover o crescimento e o emprego, temos de ter a certeza que todos os projetos estão a ser bem executados. Creio que também respondi à questão do atenção ao protocolo com os bancos, naturalmente, que pode ser consultado. Foram estes quatro bancos, não houve mais que estavam interessados e, portanto, são estes quatro.
Terminamos a primeira ronda. Vamos agora iniciar a segunda com uma alteração significativa, quer no tempo, que será 3 minutos por cada intervenção, quer na forma de resposta. O Sr. Ministro opta por responder no fim. PSD vai intervir.
Inscrevi-me eu, mas depois vai inscrever o deputado Castro Poço.
Mas há outra ronda.
Não haverá.
Porquê, Sr. Presidente? Peço desculpa.
Sr. Deputado, é habitual haver duas rondas, mas se o deputado me provar.
Não, pensei que era alguma limitação da parte do Sr. Ministro.
Existe. Não, da minha parte não há nenhuma, do Sr. Ministro não sei, que eu ainda não lhe perguntei, mas são 6:30.
Mas isto também começou, eram 4:30.
É verdade, Sr. Deputado, mas enfim, relativamente às rondas, tenho que convir que o que é habitual é fazermos duas rondas. A primeira foi uma super ronda, porque os grupos parlamentares desfrutaram de um tempo que foi praticamente o dobro daquilo que é habitual. Sr. Deputado Pelosa, vamos ver se efetivamente fica alguma coisa ainda remanescente que aconselhe uma terceira ronda. Pedir-lhe que iniciasse a segunda, por favor.
Pronto, Sr. Presidente, muito obrigado. Eu vou ser muito breve, mas também realmente como o Sr. Ministro faz aqui uma série de considerações teóricas, eu gosto imenso de ouvi-lo, tive a ouvi-lo sobre o neoliberalismo e o neossocialismo e esses sistemas de doação, mas eu gostaria de estar, para sempre ouvir o Sr. Ministro, a certa altura, dizer que os números do desemprego que hoje saíram eram um sinal de esperança para Portugal. Eu, sinceramente, gostaria de perguntar duas coisas. É um sinal de esperança para quem? Só para o Sr. Ministro. E se o Sr. Ministro da Economia segue
diariamente, desde o dia 1 de janeiro, o que está a acontecer nas empresas em relação àquilo que é evidente, que é um aumento evidente do desemprego. Mas gostaria também de, só a título de comentário, muito breve, dizer sobre isto do neoliberalismo e o neossocialismo e o sistema de regulação neoliberal. Eu lembrei-me uma coisa, que vou deixar aqui tipo comentário, é que, de acordo com a sua tese, aquilo que aconteceu com o governador do Banco de Portugal em termos da regulação do setor bancário ao longo destes anos, o que aconteceu no BCP e no BPN, pareceu-me poder concluir que o senhor governador do Banco de Portugal é neoliberal, porque a regulação não funcionou, não existiu. Queria deixar uma questão sobre o turismo. Estes dados que saíram hoje sobre o turismo, naturalmente, são preocupantes, sobretudo num aspecto. É que depois, quando vamos comparar, eu tenho aqui os dados, com o resto da Europa, Portugal é um dos países que tem dos piores resultados em termos europeus, pelo menos o que está aqui a dizer, e em termos globais em relação à Europa. Inclusive, dá um exemplo de vários países europeus. E, portanto, a pergunta clara que eu deixo é se acha que é suficiente este programa que lançou dos 4 milhões de euros. Eu já agora perguntava os 4 milhões de euros para quem e para quem. Embora esteja de acordo, acho que ninguém deixa de estar, que é preciso incentivar o turismo interno. Aliás, na situação que vivemos, essa é a saída que qualquer pessoa de bom senso entende que se deve fazer. Até para contrariar uma coisa que se tem passado sempre em Portugal em relação a outros países da Europa. E, portanto, como é que vão ser aplicados e saber se, além desta medida, vão ser tomadas outras. Porque há um pente, um programa que foi aprovado por este governo, em que se aponta para 15% do PIB em 2015, penso 15 milhões de turistas em 2015, claro que 2015 ainda vem longe. Mas o que se está a passar no mundo não leva a que se tenha que repensar um pouco estas coisas. Sobre a questão da concessão de crédito, eu gostaria de deixar uma questão concreta. É que se tem ouvido falar, aliás, há um relatório do Banco de Portugal, que é o relatório que saiu sobre o quarto trimestre de 2008, quanto à concessão de crédito às empresas, etc. Esse relatório diz, constata que a banca, e é normal, faça o que está a passar, não sei se é normal, mas passa-se, tem critérios mais restritivos, tem spreads mais elevados, um aperto generalizado das condições contratuais por parte da banca, e a questão que eu deixo é se com este quadro o Sr. Ministro acha que as linhas de crédito, tal como estão a ser apoiadas pelo Governo, vão ser a solução, ou digamos assim, uma espécie do alfa e o ômega da solução de todos os problemas.
Pode concluir, Sr. Deputado.
Vou concluir mesmo.
Obrigado.
Era a questão dos setores a apoiar pelo Governo. O Primeiro-Ministro afirmou aqui, nesta Câmara, que iremos tentar salvar as empresas que pudermos. E eu deixo a pergunta muito concreta. Há uma previsão dos critérios a adotar? Quais são os setores que vão ser apoiados? Ou é uma coisa tipo, há aqui um problema, vamos resolver este problema. Há outro problema ali, há um critério. Há setores prioritários. O Governo sabe quais são os setores que devem ou não ser apoiados em relação a estas medidas.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Ferro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Esta audição, penso que confirma e reforça aquilo que é efetivamente um contraste de atitudes relativamente a uma situação de crise que o nosso país vive e que é do conhecimento de todos. Esta atitude que, de uma forma geral, discurso das oposições, salvo pontuais e naturalmente honrosas exceções, é um discurso que é essencialmente caracterizado por uma mensagem negativa, uma mensagem pessimista, desmobilizadora da sociedade, pontualmente até algo trauliteira e até demagógica, muitas vezes, contrasta exatamente com a senhora deputada. Não sei se isto lhe está a causar algum incómodo, não era no sentido de dirigir a Vossa Excelência as minhas palavras. Não era, sinceramente. Tenho-a noutra medida e noutro registro e, portanto, não era. Bem, fiz a hora de reagir, porque se identifica com algo dos adjetivos que usei para o discurso que as oposições normalmente têm utilizado nos últimos tempos. E, portanto, é inquestionável este contraste. Com aquilo que julgo que é de justiça também que se diga, é uma atitude determinada do Governo em geral, do Primeiro-Ministro e de Vossa Excelência, Sr. Ministro da Economia, da sua equipa em particular, com uma manifestação constante e sistemática de verdadeiros exemplos de tenacidade, de coragem,
de capacidade de resistência à adversidade, até no plano anímico, há que reconhecer que é extremamente difícil manter um nível elevado de capacidade de resistência à adversidade, sempre traduzido num discurso de injeção de ânimo, de injeção de entusiasmo e de mobilização dos portugueses. E, portanto, aqui está o contraste claro entre aquilo que é a atitude das oposições e aquilo que significaria para o país se as oposições fossem poder e tivessem de gerir este problema e a atitude que este governo tem tido. De reagir desta maneira a uma situação extremamente difícil que todos reconhecemos, que dos quatro cantos do mundo se projetam também no nosso país e na nossa economia e que nos causam a todos, de uma forma geral, problemas sérios na atualidade e previsões ou até imprevisibilidade de situação de agravamento da conjuntura económica nacional também. E, portanto, meus caros colegas, senhores deputados e senhoras deputadas, há muito para fazer. Temos todos muito para fazer e ainda muito mais para fazer, porque, efetivamente, a dimensão do problema exige-nos exatamente esse tipo de atitude e esse tipo de comportamento. Há, portanto, trabalho para todos. Há trabalho para a oposição, naturalmente, mas há trabalho essencialmente, está a ser demonstrado, para o Governo e, naturalmente, também, onde o sentido de responsabilidade, o bom senso, o espírito patriótico e a noção da gravidade da situação também se exigem que a oposição suporte o seu discurso exatamente neste tipo de atitude. E quando se diz que não há respostas para as perguntas, que não há propostas para os problemas, hoje aqui eu rapidamente elenco, foram aqui dadas ideias e informações e propostas claras para, sobre o apoio às PMEs, sobre as políticas de apoio à manutenção e à promoção, vou terminar, Sr. Presidente, do emprego, apoio à exportação, apoio à promoção do investimento público e do investimento privado nas infraestruturas públicas e privadas, promoção interna e externa de Portugal no plano turístico, as capitais de risco, etc, etc. E um ênfase especial nas políticas energéticas e eu termino, Sr. Presidente, e é sobre esta matéria que eu queria colocar, enfim, no fundo, reforçar, porque especificamente sobre políticas energéticas, foi aqui claramente já reforçado aquilo que tem sido o papel e a política deste Governo, de perfeita complementariedade entre a energia e a aposta na energia, a preservação do ambiente e a promoção da economia, mas no que diz respeito àquilo que foi apresentado aqui pelo Sr. Primeiro-Ministro, sobre a instalação de painéis solares, praticamente a notificação foi dada, solicitada ao Sr. Ministro, mais um pormenor só de informação sobre as perspectivas ou as previsões de impacto na economia que esta medida e, sobretudo, a sua concretização se prevêem tenham a curto prazo.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Sr. Presidente, eu começaria por desejar fazer uma interpelação inicial à mesa a propósito desta audição.
Se é uma interpelação,
correto. É uma interpelação, Sr. Presidente. Oh, Sr. Presidente, é uma interpelação relativamente aos tempos desta audição. O país está a atravessar uma das piores crises económicas e sociais que são conhecidas. Não é? É patente, Sr. Ministro, toda a gente confessa. Todos os dias estão a falir empresas ou empresas em risco e a haver despedimentos. No setor têxtil, nestes últimos dois ou três dias, antes da audição, na preparação da audição, a Coindu, que já falei aqui, com mais de 2.000 trabalhadores, a Castanheira, a Sarmento Teixeira, a Laza em Vizela, com 700...
Vá direto ao assunto, qual é a questão?
Nós sabemos que o grupo parlamentar do PS depois pode ouvir o Sr. Ministro em privado, como aconteceu, terá acontecido recentemente, de acordo com uma notícia que li no jornal. Ó Sr. Presidente, é manifestamente escasso que esta Comissão não possa discutir até ao fim com o Sr. Ministro as propostas, as medidas do Governo relativamente à crise que o país atravessa.
Ó Sr. Deputado, estamos aqui para isso.
Ó Sr. Presidente, estamos aqui para isso, mas não temos tempo para colocar as questões todas para discutir com o Sr. Ministro, certamente não vamos ter tempo para isso.
Sr. Deputado, já não vai ter oportunidade de o fazer, mas se olhasse para o quadro, tinha verificado que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista foi o grupo que usou mais tempo na primeira ronda. E com esta interpelação estamos a prejudicar o objetivo que o senhor diz que quer perseguir.
Quero prosseguir, ó Sr. Presidente.
Estou a falar, se me dá licença. Nós acordámos, por consenso, esta forma de audições.
Consenso não, que nós tivemos conta.
Desculpa, Sr. Deputado, pronto, se não foi consenso, foi com o voto contra do PCP.
Exatamente,
não agora.
Exatamente.
Sr. Deputado, está a referência feita, pedi-lhe o favor de abordar diretamente as questões que tem a colocar ao Sr. Ministro.
Tem o telemóvel, tem o microfone desligado.
Demoraram cada partido e pode verificar que não foi o grupo parlamentar do PCP que mais tempo demorou. Quem demorou mais tempo no anterior período foi o grupo parlamentar do Partido Socialista, que demorou 8 minutos e 48. Se o apontador continua a marcar quando, porque o grupo parlamentar do PCP não atingiu este número. É uma pequena correção.
Ó, senhor deputado Agostinho Lopes, vamos ao que interessa? Vamos ao que interessa. Tem a palavra e não lhe descontou tempo nenhum. Peço-lhe que aborde. Sr. Deputado, entre diretamente nas questões que tem a colocar ao Sr. Ministro.
Sr. Ministro, começaria por o seu anti-neoliberalismo, não tenho tempo. Estamos aqui, não conseguimos discutir os problemas do país, nem tempo para lhe dizer isto, posso lhe dizer isto. Leia pelo menos o artigo do seu colega de partido, chamado João Ferreira do Amaral, publicado no Monde Diplomatique de Janeiro, sobre o neoliberalismo. Vê se aprenda alguma coisa antes de nos vir aqui dizer generalidades e vacuidades. Relativamente à situação da Algestrel, peço que seja descontado esta interrupção. Relativamente ao nome do clube de Algestrel, chama-se Sporting Clube Mineiro de Algestrel. Chama-se também Sporting, Sr. Ministro. Mas isto não lhe resolve o problema da evidente inaceitabilidade de que o senhor, utilizando uma dádiva de uma empresa que o Ministério da Economia tutela, a EDP, vá, como cidadão Manuel Pinho, distribuir essa verba ao clube, a este clube. Não lhe dá esse direito, isso é propaganda do mais baixa que o Governo está a fazer. Mas já agora podia-nos esclarecer qual foi o número de trabalhadores que começaram a trabalhar de acordo com a sua proposta em janeiro. E, em segundo lugar, quando é que as empresas começam a funcionar? Porque o Sr. Primeiro-Ministro disse aqui que era no primeiro trimestre deste ano e recentemente um administrador disse que era apenas no segundo semestre deste ano. Relativamente ao Grupo Amorim e Irmão, queria que me respondesse à questão que lhe coloquei. O Amorim e Irmão, esta empresa do Grupo Amorim, realizou com o Governo um acordo presente na resolução do Conselho de Ministros de janeiro de 2007, em que se comprometia a criar 39 postos de trabalho e a manter 1.293 que tinha. Como é que o senhor compatibiliza isto com o expedimento anunciado? Autoridade de concorrência. Percebe-se a independência da autoridade. Saiu daqui, foi perguntar ao Sr. Ministro, foi falar com a tutela. Mas gostava de saber se o Sr. Ministro está de acordo que os processos na autoridade da concorrência durem 4, 5 e 10 anos a serem resolvidos ou a serem esclarecidos. Linhas de crédito, já agora foi aqui referido o relatório do Banco de Portugal, mas o senhor certamente sabe das contas calcionadas que estão a ser encerradas, das taxas de 18,5% nas letras, da redução dos plafons de crédito, da subida do spread de tal forma que as taxas de juros são iguais ou maiores que aquelas que pagavam em setembro ou agosto as empresas. Gostaria de saber se o senhor ministro me responde ou não à questão, a esta questão muito simples sobre o setor têxtil. Porquê é que não funciona o grupo de têxtil que os senhores criaram? Ou aquilo foi uma fraude feita para enganar as estruturas do setor? Diga-me lá porquê é que não funciona o grupo criado no dia 19 de dezembro. Programa para a cerâmica. Medidas para travar o fim da produção na luz ao cider e nos amoníacos de Portugal. Diga-me se tem alguma informação sobre a situação na Aerosols, na Continental Mabor e na Coidu. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Vai usar a palavra em seguida o Sr. Deputado Hélder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, o Secretário de Estado. Dizer, Sr. Ministro, estas audições, independentemente de começarem tarde, com duas ou com uma ronda, mereciam e deviam ser profícuas. E eu não vou começar por repetir algumas das perguntas que lhe foram feitas, no sentido de desejar que o Sr. Ministro responda. Eu julgo que, independentemente de dissertarmos aqui sobre socialismo, eu não quero dizer que não sou socialista, portanto não somos todos, serei porventura o único, mas com honra não sou, não me revejo nesse modelo, nem tampouco no neoliberal. Agora, eu acho que vivemos num socialismo ocasional, ou intermitente, se quisermos, eu já lá irei. Eu julgo que num cenário em que uma crise, que não é culpa do governo português, é uma crise que o Sr. Ministro diz, e bem, nem vale a pena repetirmos agora, o Sr. Ministro previa o fim da crise, enfim, águas passadas, são águas passadas, portanto vamos tentar por isto num patamar um pouco mais sério da discussão. No momento em que o país não pode fugir a uma crise internacional, e que vivemos todos em grandes dificuldades, também qualquer cidadão minimamente atento e que queira ter bom senso constata isso, a minha pergunta é, e já foi feita em parte aqui pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, deve ou não deve o Governo, ou não deveria o Governo, ter criado um grupo de crise para uma avaliação rigorosa dos setores em crise, dos mais afetados, para que pudesse evitar até perguntas que vêm mais ali do lado da esquerda. E para dar a sensação, às vezes é verdade, todos nós vimos notícias, de que há um aproveitamento de muitos setores que, em nome da crise, não só a resolvem como a agravam. E também perspassa a ideia que o Governo, a atuação que faz é, de facto, socialismo intermitente ou socialismo ocasional. Sempre que um setor reclama, o Sr. Ministro parece que tem dinheiro para lhes dar. E aconteceu até aquilo que foi visto por todos. O setor têxtil teve na nossa comissão uns dias antes, queixava-se da concorrência desleal dos produtos chineses, da ausência do duplo controle, da ausência da utilização de eventualmente mão de obra muito barata e de produtos químicos que porventura as indústrias portuguesas não podem utilizar, queixavam-se eventualmente de falta de apoio para a internacionalização, para a inovação, faltava fazer a avaliação do que é que funcionava as novas feiras e todos a nova busca de mercados, e o que é que acontece ao setor? Sai do seu ministério sem perceber se eram bilhões ou milhões. Ou seja, a sensação que dá é que qualquer setor que procura o Ministério da Economia vem com qualquer coisa, sem haver um critério, sem haver um rumo, nada definido. Até dá para, por exemplo, aqui o Sr. Francisco Vanzeler dizer que as medidas anticrise do Governo não foram destinadas para quem precisa. É evidente. Quando não se avalia e identifica o problema, não se consegue ter uma solução para o mesmo. Tem-se uma solução genérica. Leva até o Sr. Ministro dizer, bom, a nossa grande preocupação é PMEs. Eu digo, todas. Não é? Agora, que avaliação tem, por exemplo, uma pergunta que foi feita pelo meu colega inicialmente e que não respondeu, do setor automóvel? É rigoroso, como dizem as empresas, ou, como nos parece, é pouco rigoroso porque as empresas assinam acordos para a manutenção dos postos de trabalho e o que acontece é que elas continuam a despedir? Quem quebra o acordo? Que penalizações para quem quebra o acordo? Terminarei, Sr. Presidente. E, portanto, como avaliações dos projetos PINS e PINMAIS, projetos que trariam grandes investimentos, grande criação de emprego, lá está. O que é que aconteceu? O que é que temos hoje? Algo disso se ficou para trás. E, portanto, eu gostaria de dizer, por exemplo, há mecanismos e há empresas que se queixam.
Concluo, senhor.
Peço só mais um minuto, Sr. Presidente, dentro da tolerância dada aos outros parlamentares.
Já tem, Sr.
Que é, o que é que está a acontecer? Por exemplo, no setor do turismo, eu pedia mesmo só para terminar. Por que não cria um grupo de missão, por exemplo, para captar os mega-eventos? O PENTE previa a realização de mega-eventos de forma regular. O último foi em 2004, Sr. Ministro. E, portanto, convinha que visse isso.
Obrigado,
também gostava de lhe perguntar...
Amaral, dá-me para mim.
Termina, Sr. Presidente, só mais uma pergunta, que é... Havia, dentro da última proposta que fez e da promessa que fez para o turismo interno, eu pergunto se está pensado ou não, o PENTE falava em 7 áreas, 7 grandes áreas, neste momento vamos com 14... De que forma é que elas vão ser agilizadas? De que
Obrigado.
Forma é que esse dinheiro vai ser gasto? De forma é que essa avaliação
Obrigado,
vai ser feita? Era essas as perguntas.
Obrigado, Sr. Deputado Alder Amaral. Tem a palavra a Sra. Deputada Alda Macedo.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, na verdade, na sua resposta às perguntas que lhe coloquei, há uma questão que me parece que não fica de todo clara, que é que estratégia de resposta à crise é que o Governo tem. O Governo enuncia aqui, e o Sr. Ministro fê-lo exaustivamente, com maior clareza, um conjunto de eixos. Mas eu digo-lhe assim, uma coisa é uma empresa que fecha em Fafe, outra coisa é uma empresa que fecha em Lisboa. Uma coisa é ter, em Santa Maria da Feira, um aumento do desemprego de 15,5%, outra coisa é ter em Lisboa um aumento de desemprego de 1,4%. Estamos a falar de muito mais gente em Lisboa, mas o impacto que se faz, o impacto que o encerramento de empresas tem sobre pequenas localidades é extremamente duro, é extremamente duro. Isto para lhe perguntar se do ponto de vista daquilo que é a questão que eu lhe coloquei há bocadinho, provavelmente clarificá-la um pouco melhor, é se existe ou não um cruzamento do ponto de vista daquilo que é a estratégia do Governo entre áreas, setores de produção e regiões do país. Porque, na verdade, tem regiões onde o impacto do desemprego provoca situações que, do ponto de vista social, são situações verdadeiramente dramáticas. Val do Ave e Cava, Sr. Ministro, eu quero saber é se tem um plano para lá. O Bloco de Esquerda sujeitou à discussão aqui um projeto de lei que foi altamente criticado. Não vou retomar as ideias que ele estava, mas eu pergunto-lhe, quero saber, e o Governo tem? Qual é? O que é que vai fazer em concreto, em rigor? E, Sr. Ministro, não estamos a falar daquilo que são os programas para as PMEs, daquilo que são, que é o programa de qualificação e emprego, não é disso. Estou-lhe a perguntar, é, do ponto de vista de uma região, com um setor, com uma área de produção muito específica, muito concreta, que plano é que tem para intervir ali? Porque essa era a pergunta que, na verdade, não ficou claramente respondida. E eu devo dizer-lhe que o deputado Agostinho Lopes já por duas vezes me perguntou em relação ao MNIC de Portugal. Na verdade, o encerramento da secção, das secções produtivas nesta empresa, que é um bocado difícil de se perceber, particularmente porque este encerramento vem já posteriormente ao pico da alta de combustíveis, que significa que há 150 trabalhadores que estão em risco de perder emprego, suscita o problema da cadeia dos encerramentos, isto é, eles encerram, mas na verdade o que isto significa é que a produção de adubos em Portugal passa a ser inexistente. E portanto isto significa um agravamento para a produção agrícola, para a agricultura, daquilo que são os custos associados aos adubos. E, portanto, esta pergunta tem toda a razão de ser, porque é uma pergunta que vai no sentido daquilo que é o encadeamento e a correlação que existe entre diferentes setores. E, finalmente, uma última questão, que é uma questão direta e simples, tem a ver com a deslocalização da Direção Regional de Economia do Centro, que passa de Coimbra para Aveiro. Eu gostaria que o Sr. Ministro explicasse porquê. Quais são os critérios? Qual é o motivo? Porquê que é esta alteração? Quando são os próprios empresários que dizem que agora para eles é muito mais complicado, porque em momentos de licenciamento, para licenças ambientais têm que ir a Coimbra, para licenças económicas têm que ir a Aveiro. Isto é uma coisa que não se percebe, não faz sentido, para além, naturalmente, dos 80 trabalhadores gostariam seguramente de perceber porquê que é esta mudança.
Obrigado, Sra. Deputada. Tenho a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começando pela última pergunta, no âmbito da descentralização da atividade do Estado, foi decidido tomar essa decisão. Depois, por questões de gestão de pessoal, é essa a situação que se encontrou. Eu espero que com isto se contribua para fortalecer, sobretudo, a eficácia dos serviços do Ministério da Economia no país em termos gerais e no distrito da Aveiro, duas cidades muito importantes, Coimbra, Aveiro, e espero que as duas fiquem bem servidas e que ao mesmo tempo seja, de certa forma, minimizado o impacto sobre a vida das pessoas. Ora bem, não é por nós falarmos muito alto que temos razão. E, portanto, o Sr. Deputado falou muito alto, mas olha, acredite, não é por falar alto que tem mais razão. E, portanto, mas é uma grande lição que eu aprendi na vida, é que não é por eu falar mais alto que tenho mais razão. Não, é pela capacidade de argumentação. Também não é por eu estar a interromper as pessoas com quem estou a falar que vou fazer valer melhor. Não. Se eu utilizar um tom de voz moderado e se ouvir até ao fim, não é isso que vai tirar a força da razão. O Sr. Deputado referiu aqui umas coisas que são impossíveis, nomeadamente que a Autoridade da Concorrência não resolveu casos que estão lá há 10 anos. Há 10 anos ainda não havia autoridade da concorrência. Como é que isso é possível? Então, seja o que for, e não são esses 12 dias, obviamente, quer dizer, também, estás a falar mais alto, a interromper o semelhante e a utilizar figuras que não correspondem à realidade, porque a autoridade da concorrência não existe há 10 anos. Quanto ao impacto dos painéis solares, foi aqui uma questão que foi posta também pelo Sr. Deputado, eu estimo que, em termos de despesa, possa ir até 190, 200 milhões de euros, o que tem um impacto muito positivo, não só a nível da fabricação, dos painéis, da montagem e da manutenção. E eu isso acho que é boa despesa pública, porque vai dar emprego a muita PME da área da construção. Portanto, tenho muita fé neste programa, porque seria bom em termos de crescimento de emprego, do ponto de vista da política de energia, em termos ambientais, é rasgarmos um novo caminho. Vai lá nos nossos hábitos de consumo de energia. Ora bem, relativamente às questões postas pelo PSD, no que diz respeito ao turismo, portanto, as medidas agora de combate à crise no setor do turismo, e eu queria dizer que o setor do turismo estava a ter uma evolução esplêndida. O continente, as regiões autónomas, era, de facto, estava a evoluir muito bem. E agora, face a esta enorme diminuição da procura daquilo que são os nossos mercados tradicionais, nós temos uma grande preocupação. É que grupos que demoraram tanto tempo a constituir-se agora não tenham problemas e não se desintegrem de um momento para o outro, com as consequências que isso tem a nível empresarial, mas também a nível de emprego. Portanto, como aguentar a situação, sabendo nós que é muito pouco provável que este ano, e sabe-se lá se no próximo ano, o turismo tenha uma procura muito elevada. Então, medida número um, que é a mais rápida, é tentar combater esta atitude muito negativa dos portugueses relativamente ao turismo do seu próprio país. Eu acho que é tristíssimo os números que o Sr. Secretário está a dar. França é o destino turístico número um do mundo. 2/3 das receitas são de franceses, apenas 1/3 de estrangeiros. Os portugueses, as receitas do turismo, apenas 1/3 é de portugueses. Ora, isto, em minha opinião, e perdoem-me, mas eu acho que isto transmite uma cultura muito negativa. Porque nós somos fantasticamente apreciados pelos estrangeiros. Nós, no ano passado, tivemos mais de 12 milhões de turistas estrangeiros. Eu não sei se tiveram a oportunidade, mas terei todo o gosto em mandar aqui para a Assembleia, na semana passada, no sábado, não desta semana, da semana anterior, o Financial Times dedicou um artigo de 2 páginas ao turismo em Portugal. E posso-vos garantir uma coisa. Antes fosse possível patrocinar esse tipo de artigos, mas eles são totalmente independentes, é impossível uma pessoa influenciá-los. E eles descreviam, por exemplo, Lisboa como uma cidade que, ao ver deles, era hoje em dia mais interessante visitar do que Madrid e Barcelona. E eu, naturalmente, fiquei muito orgulhoso com aquilo. Que tenho pena é que depois tantos portugueses gastem imenso dinheiro em férias no estrangeiro, muitas vezes de uma qualidade inferior, e com isso estamos, no fundo, a criar problemas a nós próprios. No fundo, nós resolvemos melhor os problemas da crise se nos ajudarmos a nós próprios e se mudarmos um pouco a nossa atitude. É evidente que isto não é uma medida protecionista, não é impedir que as pessoas vão fazer as férias ao estrangeiro. Nem se pode fazer. Nem nos ficaria bem, mas é um apelo. É também uma chamada ao coração dos portugueses a dizer, vamos lá uma coisa, finalmente, nós temos um país que é muito maior do que aquilo que as pessoas o veem normalmente e vale a pena, e que está retratada, como o Sr. Deputado sabe, está retratada através de 2 imagens lindíssimas, não fazendo agora aqui propaganda, não é? E são 2 imagens lindíssimas. Lindíssimas, uma de beleza natural e outra de cosmopolitismo, e está muito bem retratada. Quer dizer, mas se nós podemos ir para o Algarve, para a Madeira, para o Douro, para o Alentejo, quer dizer, pensemos em fazer mais turismo nestes locais e um bocadinho menos no estrangeiro, e com isso já estamos a resolver muitos dos nossos problemas. Não é do turismo em abstrato, é problemas de emprego e das empresas. Também foi aqui, e eu isso notei, que
Sr. Deputado tem uma noção muito mais realista da importância das linhas de crédito do que algumas pessoas da direção do PSD, que têm uma atitude, de facto, uma atitude persecutória, que dizem que as linhas de crédito são más, só servem para aumentar o endividamento das empresas e só são dadas aos amigos. E eu vou medir. Eu acho esse tipo de classificação um disparate total. Porque pego nas palavras do Sr. Deputado, porque leu uma passagem do relatório do Banco de Portugal e disse: neste momento, o Banco de Portugal detectou que a banca está a ter critérios mais restritivos de concessão ao crédito. Muito bem, eu isso acho que é uma constatação. Bem, mas face a esses critérios mais restritivos, o que é que nós vamos fazer? Não vamos tirar ainda mais crédito, pelo amor de Deus. É que isso não passa pela cabeça de ninguém. Não, o que nós vamos é, se os critérios são mais restritivos e ao nível do Ministério da Economia, perdoe-me, mas eu não posso fazer mais nada, então o que é que vou fazer? Se são restritivos, então vou tentar criar um complemento em termos de apoios financeiros que seja tão fácil quanto possível de fazer chegar os apoios às empresas a um custo o mais baixo possível. E não estou a dizer, Sr. Deputado, que as linhas de crédito sejam o melhor instrumento do mundo. Estou a dizer que muito possivelmente é aquele que melhor se adapta às necessidades do momento. Por exemplo, o Sr. Deputado Almeida Henriques, que é empresário e dirigente associativo da região de Viseu, eu dei agora aqui os números de Viseu e vou só aqui para a memória, até agora no conjunto das linhas de crédito, 534 empresas. Ok? 534 empresas. Será que estas 534 empresas estariam melhor ou pior sem as linhas de crédito? Eu tenho a certeza que elas estavam bem pior. Não quer dizer que isto lhes resolveu todos os problemas. Agora, estas 584 empresas não são entidades abstratas. São empresas que têm lá gente a trabalhar. Empresários que deram a sua vida para as fazer vencer. Por exemplo, fala-se muitas vezes aqui dos problemas de apoiar o comércio no Estado de Viseu. Pelos dados que eu aqui tenho, mais de 5 milhões de euros foram canalizados, mais de 7 milhões de euros foram canalizados para o setor do comércio no Estado de Viseu, dos quais 5 milhões para micro e pequenas empresas. Ora bem, isto é positivo e acho que não devemos ser fundamentalistas. É isso que eu critico neste neoliberalismo, que está, a meu ver, totalmente condenado. É tudo o que é apoio às empresas, nomeadamente através de linhas de crédito, é mau. Não, não é nada mau. É rigorosamente o que elas precisam neste momento. Ora bem, relativamente à intervenção aqui do deputado Hélder Amaral, prioridades, eu posso repetir mais uma vez quais são as prioridades. Portanto, em termos de setores, é as PMEs. Todas. Todas as PMEs. Há algumas que são elegíveis e outras que não são elegíveis, mas eu digo que as prioridades é as PMEs em contraposição com as grandes empresas. Porque as grandes empresas há outras maneiras de as apoiar. Neste momento, quer dizer, mais do que nunca, a prioridade é as PMEs. Mas isso não chega. Dentro das PMEs é, sobretudo, importante as micro e pequenas empresas. Porquê? Por uma razão simples. É porque nós temos mais de 250 mil micro e pequenas empresas. E elas são responsáveis por uma parte importantíssima do emprego. Portanto, nós temos de apoiar essas empresas e está aqui bem de ver que, pela primeira vez, houve imaginação suficiente para se conseguir criar lá uns instrumentos que eles estão a chegar na realidade. Portanto, PMEs, prioridade às micro e pequenas empresas, pois prioridade às exportadoras, porque grande parte do nosso futuro está nas exportações e há todo um conjunto de instrumentos para apoiar as exportações, desde o seguro de crédito, quer de gavetas específicas das linhas de crédito. Agora, sabemos que há setores, e agora já não estou a falar de classe de empresa, estou a falar de setores que, infelizmente, têm características específicas. Vamos ver uma coisa. O setor automóvel está a debater-se com uma contração da procura da ordem dos 40%. Dizem aí, eu não sei se é verdade isto ou não, que para o ano talvez não haja nenhuma companhia automóvel no mundo que consiga ter lucros. Isto, de facto, o que se está a ver é uma coisa, pá, inacreditável, não é?
Ora bem, isso tem impacto em Portugal, não só ao nível dos construtores, mas também na indústria de componentes. E são umas dezenas de milhares de empregos que estão em risco. E não é só isso. É que essas empresas, uma vez destruídas, fica destruído para todo o sempre. Por exemplo, na Europa, há trabalhadores que demoraram imenso tempo a formar. Ora bem, agora há uma contração da procura, eles são dispensados, deixam a Alta Europa e depois há a retoma e onde é que eles estão? Portanto, nós, para viabilizar estes projetos, e isso é verdade no setor automóvel, mas também no setor do turismo, que acabamos aqui de falar disso, e também no setor do têxtil e do calçado. Porque há muita gente que, quando fala do têxtil e do calçado, começa a rir. Ou a tratá-los um bocadinho como cidadãos de segundo. Eu acho isso totalmente injusto. Acho que é um setor verdadeiramente heroico. Porque é um setor totalmente exposto à concorrência internacional. Portanto, ali não há proteções, coitados, eles têm a concorrência da China, da Índia, de todo o mundo. Depois, é um setor que sofreu uma adaptação tremendíssima e que foi capaz de se modernizar. Atenção, nós, antes desta crise, as nossas exportações de textil estavam a aumentar, as de calçado estavam a aumentar, no calçado tínhamos o valor unitário mais elevado do mundo, a seguir à Itália. Atenção, isto é um grande exemplo de capacidade da nossa indústria tradicional de se adaptar. Ora bem, esta gente parece ser apoiada. Portanto, quando agora me dizem que está a ser apoiado mais uma vez os setores tradicionais, eu digo, pois está, olhe com muito orgulho, porque esta gente são heróis e merecem ser apoiados. E creio que, aliás, estamos todos de acordo sobre isso. É evidente que nós adorávamos ser um país Nokia, mas não somos. Não somos. Somos um país em que os setores tradicionais têm muito peso e não vale a pena estarmos aqui a fazer chacota com eles. A nossa obrigação, e eu sei que no fundo é a vontade que todos temos de o fazer. Mas também há setores de ponta, quando eu falo nos setores Nokia, em que nós podemos dar cartas. Por exemplo, eu queria vos dizer que ainda ontem estive com uma delegação da Televisão Nacional do Japão, que me esteve aqui a entrevistar, porque nem acredita o que é que Portugal faz nas energias renováveis. Não é neste fim de semana, no próximo semana vai sair um artigo no Financial Times e o outro no maior jornal alemão, o que é Portugal nas energias renováveis. Pois, olha, nós, lá está um setor em que nós fizemos a boa escolha no bom momento. Sim, porque a escolha nas energias renováveis não foi daquelas escolhas, não foi jogar no Totobola à segunda-feira. Estão de acordo? Porque foi uma escolha que foi feita com o petróleo a 50 dólares. Portanto, nessa altura, foi preciso ter visão, fazer aposta e aguentar ali um pouco o derrote. Depois, essa escolha deu bem. Olha, e nós agora somos um país que estamos, felizmente, nesse setor, a ter um grande reconhecimento. Estamos também a ter um grande reconhecimento noutras áreas, por exemplo, como no turismo, mas que não podemos esquecer de um momento para o outro os setores tradicionais, porque eles ainda são muito importantes em termos de emprego e, portanto, também os estamos a apoiar. Eu que tentei ser o mais claro possível relativamente aos vários assuntos que aqui foram postos, e peço desculpa se não os consegui esclarecer todos.
Sr. Presidente, põe a população à mesa, por favor.
Tem a palavra.
Muito obrigado. O Sr. Ministro falou no meu nome, e eu tenho que interpelar no sentido de precisar os termos em que o Sr. Ministro fez, se me permitir o Sr. Presidente. Em relação às linhas PME Invest, é preciso recordar, Sr. Ministro, uma vez por todas, que em dois...
Sr. Deputado Almeida, eu lhes permito, com certeza, peço-lhe que seja sucinto...
Serei com toda a certeza.
...se circunscreva
aos da referência. Serei com toda a certeza e focalizar-me aí nas duas questões que o Sr. Ministro referiu. Em relação ao PME Invest, é bom referir, Sr. Ministro, que nos dois documentos, nos dois projetos de resolução que o PSD apresentou neste Parlamento, que foram chamados pelo Partido Socialista, nos dois existe uma linha em que defendíamos as linhas de crédito com recurso à garantia mútua. E mais, defendíamos que se devia fixar um teto mínimo do spread que devia ser praticado pela garantia mútua. Segundo aspecto, a crítica de fundo que o PSD faz a estas linhas é que não estão a chegar às empresas do ponto de vista de financiamento novo. Estas linhas estão a servir para as empresas, para a banca reforçar as suas garantias. Eu tenho várias situações que posso mostrar ao Sr. Ministro de bancos que mandam, por exemplo, uma conta corrente calcionada que se venceu e a banca manda ao cliente uma proposta de que recorram à linha Invest 3 transformando aquilo que era uma conta corrente calcionada num crédito de médio e longo prazo através da linha Invest. Portanto, a crítica que nós fazemos é que sobre isto vem dizer, eu pergunto, de todas estas operações que aqui estão, quantas é que foram crédito novo e quantas é que foram crédito com situações em que a banca reforçou o seu crédito? Portanto, se me responder a isso, eu ficarei muito satisfeito.
Agora,
e já agora, em esta matéria, de uma vez por todas, estou mesmo a terminar, Sr. Presidente, estou mesmo a terminar. De uma vez por todas, o Sr. Ministro assuma aqui também o seguinte. Em cada 1.000 milhões de euros de linhas de crédito, quanto é que custa ao orçamento do Estado? O Sr. Ministro anda sempre a falar dos milhões e a verdade é que esse dinheiro não é dinheiro disponibilizado pelo Governo. Já uma vez tivemos a oportunidade de ver aqui como é que tentava iludir essa situação. Quanto é que custa o orçamento do Estado cada 1.000 milhões da linha de crédito? E vamos verificar que é uma parte ínfima, que é basicamente a comissão, a bonificação do spread, e é a parte que mete no fundo de garantia mútua. E, portanto, vamos chegar à conclusão que em cada 1.000 milhões o Estado gasta aqui muito pouco dinheiro. Já agora, dê essas contas para que os portugueses saibam efetivamente como é que isso é.
Sr. Presidente, eu gostava de lhe perguntar se não fazemos, como tem sido habitual, uma terceira ronda relativamente a algumas das questões.
Sr. Deputado, não há terceira ronda, peço-lhe que...
Então...
Se tem algum... Não, mas como já abrimos o precedente, tem com certeza o direito de fazer, num minuto, alguma precisão que queira fazer. Isso será concedido a todos os grupos parlamentares. Queria que fosse muito sucinto.
É que senão,
se há alguma matéria que o Sr. Ministro não respondeu, ou não lhe chamemos interpelação, lhe chamemos-lhe, enfim, uma precisão final.
Eu desejava fazer uma... Se não fosse dessa forma, eu faria uma declaração de defesa da honra da bancada, porque o Sr. Primeiro-Ministro, na primeira ronda, fiz-lhe um conjunto de perguntas bem concretas e o Sr. Ministro não respondeu tendo tempo. Na segunda ronda, fiz-lhe mais um conjunto de perguntas a que o Sr. Ministro não respondeu e eu gostaria que ficassem assinaladas em atas questões a que o Sr. Ministro não responde. Situação nas minas de Austrália. Despedimento no Amorim e Irmão. Funcionamento do mercado bancário. Reembolso do IVA e a extinção do pagamento social por conta. Preços da energia. Funcionamento do grupo de trabalho têxtil, que lembro mais uma vez, foi criado por iniciativa do Governo. Problema na Lusocida. Problema na Amoníacos de Portugal. Na Coindul, na Aerosol e na Continental Mavó.
Obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Está a repetir, a elencar o conjunto de questões, como referiu, aliás, que já tinha colocado antes. Não sei se o deputado Alda Macedo quer, no por PS também não. O deputado Alda Amaral.
Quero, Sr. Presidente, também só fazer uma pequena referência. O Sr. Presidente citou aqui o meu colega e contra-reino Alba Henrique sobre as empresas invisíveis. O registro é com 503, que os ministros tinham sido apoiados. Aqui lhe dizer que não são 502, porque há uma empresa, e vou-lhe dar um caso concreto, que é para perceber a utilidade de ter uma comissão de avaliação de qual é o efeito prático e quais são os posicionamentos que no terreno acontecem. Que é uma empresa que não deve nada ao Estado, cumpre com a banca e cumpre com os seus colaboradores, mas utilizou anteriormente parte do seu plafond da sociedade de garantia mútua. E o que é que acontece? Candidata-se a uma linha de PM Invest e não consegue, porque já utilizou parte desse plafond. E, portanto, valeria a pena que o Estado, que até participa 50% neste tipo de empresas, pudesse agilizar ou avaliar que uma empresa saudável, líder do mercado no seu setor, não possa esbarrar junto da banca com este constrangimento, uma vez que, como diz aqui bem o deputado Almeida Rissa, era possível que o Estado fizesse aqui um outro tipo de intervenções, ou seja, no fundo, ajudar essas empresas que são saudáveis, líderes do mercado, que querem eventualmente até crescer em cenário de crise, possam fazer. Eu acredito que estes pormenores não cheguem ao Ministério, mas isso só acontece porque, como eu dizia, falta uma equipa que possa eventualmente fazer uma avaliação em concreto sobre esta matéria. E não me responderam à pergunta, talvez por falta de tempo também não foi muito claro, que era o último pacote financeiro para o turismo interno. Totalmente de acordo, pena é que em termos de turismo de espaço rural tenhamos esquecido o apoio a setor importante para agora ser uma grande âncora para o tal crescimento do turismo interno. Quero saber qual vai ser, como vai ser desenvolvida uma estratégia de promoção juntamente com as novas entidades criadas no terreno, ou seja, era uma pergunta para o senhor.
Obrigado,
como é que vamos agilizar tudo isso? Muito obrigado.
Sr. Ministro, peço-lhe que seja sucinto. Obrigado.
Rapidamente, também tinha feito outra pergunta há bocado que eu me esqueci de responder, é como é que ia ser aplicado o os 4 milhões da campanha de turismo interno, eu diria que mais de 90% é meios. É a televisão, é estes MUPIs e essa coisa toda. Pronto, houve uma pequena parte para a concessão daquilo, mas agora é preciso animarmos este programa. Tem toda a razão quando fala no turismo rural. E vamos tentar, o mais rápido possível, criar uma campanha para apoio dessa parte tão importante, para essa parte tão importante do setor do turismo. Sr. Deputado, relativamente ao custo, quando eu digo custo, não vou dizer só custo orçamental, porque é o orçamento mais fundos comunitários, do custo para o Estado, das linhas de crédito, do total de 3.300 milhões até agora, são 400 milhões de euros. Portanto, é fazer um bocadinho a proporcionalidade, dá por cada 1.000 milhões, dá um pouco mais de 100 milhões de euros. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Portanto, agora, tentando interpretar agora, não estou a ver a pergunta, mas isso é um bocadinho, por exemplo, no ano passado, como havia ainda dinheiro em determinadas gavetas de fundos comunitários, havia grande liberdade de usar só quase fundos comunitários. Este ano, como essas gavetas estão esgotadas, será mais orçamento. Portanto, não é essa a questão tecnicamente relevante. A questão é que por cada 1.000 milhões é, segundo a linha de crédito, porque, por exemplo, a linha para micro e pequenas empresas, como garante 75% do risco de crédito, é mais cara do que as outras. Mas, em média, é para cada 1.000 milhões, é 100 e tal milhões de dinheiro do Estado. O que é muito dinheiro, mas, pronto, é ou do Estado, da comunidade, ou comunitários, ou do orçamento. Por exemplo, há uma coisa que eu posso dizer para, no orçamento ratificativo, a verba que está para aumentar, está uma verba para aumentar linhas de crédito e vem toda através do orçamento. Portanto, é sabido que estes créditos são essencialmente são novo crédito. Na prática é difícil determinar isso. Mas vamos lá ver uma coisa, a situação do sistema financeiro, felizmente agora tende, há indicações que tende a normalizar-se, mas ainda é complicado do ponto de vista das empresas, e foi extremamente complicado, e em tempo de guerra não se limpam armas. O que é preciso é resolver os problemas de curto prazo, e estamos todos de acordo que isto foi um meio muito eficiente de apoiar estas empresas como nunca tinham sido apoiadas.
Sr. Secretário de Estado de Turismo, faço
favor. Muito rapidamente, Sr. Presidente, obrigado. Só para esclarecer aqui dois aspectos importantes. Em primeiro lugar, a questão dos... uma referência que o Sr. Deputado Velosa faz em relação aos resultados do turismo, e o Sr. Deputado em relação aos dados do INE, que foram os piores resultados comparativamente à Europa. Os dados de 2008, a Europa cresce 0,1%, Portugal cresce 0,9%, a Espanha decresce 2,2%. E, portanto, o que nós estamos a comparar é o melhor ano turístico de sempre, 2007, e Portugal consegue suplantar, ainda num ambiente difícil, no último trimestre, os números de 2007. Sr. Deputado Helder Amaral, relativamente ao envolvimento na campanha de turismo interno, do movimento associativo das entidades regionais de turismo, o movimento associativo das agências de viagens, que o Sr. Deputado tão bem conhece, vão colocar todo o material que foi produzido nas vitrines das agências de viagens. Estão eles, neste momento, todos mobilizados para serem também porta-vozes deste esforço nacional, que é, no fundo, a dinamização do turismo interno. E, em segundo lugar, as entidades regionais de turismo, fruto da reorganização, do melhor apetrecho, estão, neste momento, connosco, precisamente, a comunicar localmente o efeito desta campanha. Estes 4 milhões de euros que refletem, digamos, um duplicar do montante que estava inicialmente previsto, é, precisamente, para, no fundo, envolvendo todas estas entidades, criar uma consciência nacional em torno desta questão, que é tão fundamental para conseguirmos atingir as cifras de anos anteriores.
Ministro, pode prosseguir. Sr. Deputado, agora só para terminar, eu peço desculpa, mas eu agradecia que depois, no fim, se pudéssemos ter informação de qual é essa empresa, até para diagnosticar o que é que se passa com ela. E, para terminar, não se esqueçam de descobrir um Portugal maior.
Sr. Deputado Agostinho Lopes, para que efeito?
Para efeito de uma defesa da honra da bancada.
Sr. Deputado.
O Governo vem a esta Assembleia, inclusive ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado, para esclarecer e responder às questões que os deputados desta Assembleia lhe colocam. Eu constato mais uma vez, que inclusive tiveram tempo final não previsto para responder a outras bancadas e que não responderam às questões que o grupo parlamentar do PCP colocam. Eu não posso deixar de considerar isto como a negação de um direito deste grupo parlamentar de ter do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado as respostas necessárias às questões que lhe são colocadas. Mas, naturalmente, o Governo assume também esta responsabilidade, como muitas outras, como aquela de andar a fazer propaganda com o dinheiro da EDP, como nós que pudemos hoje confirmar.
Sr. Ministro, pode usar da palavra para responder.
Eu não preciso usar nem o tom de voz, nem o tipo de argumentos, eu por mim estou...
Senhoras e senhores deputados, termina aqui a nossa reunião. Chamo a vossa atenção para o facto de, daqui a 8 dias, como sabem, ser feriado. A próxima reunião, portanto, será em princípio de hoje, 2 semanas. Boa noite.